Boa noite a todos. Solicito o secretário fazer a chamada dos seus vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, havendo o número de mental, declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito o secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 7/8/2017. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 23ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus. A vereadora Rosilendo Carmo Cardoso solicitou ao presidente que concedeu 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Vinícius Maia Machado. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Convidou ao padre Edmar José da Silva, pároco da Igreja de São Sebastião, para fazer uso da palavra. O padre Edmar convidou para a 6ª jornada de patrimônio cultural, que acontecerá no próximo dia 11, às 20h, na sala dos ferroviários, onde haverá a venda de obras de artes. Explanou a respeito das condições das igrejas de Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Acuruí, e no distrito de São Gonçalo do Monte, que precisa urgente de restauração. Informou que já a igreja de Nossa Senhora da Conceição, também do distrito de Acuruí, já foi restaurada e será inaugurada no dia 8 de dezembro. Solicitou a todos para que desse apoio à compra de softwares para que possam agariar fundo para a restauração das outras duas igrejas, pois não há nenhum recurso disponível. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 408 a 428/2017 e requerimento 161 a 185/2017 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Max, Maximiliano Silva Baeta Forte, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 37/2017, que altera a lei municipal 2853 de 28/12/2011, que autoriza o município a doar área de terreno à Cipal Indústria Brasileira de Bebidas S.A., destinada à implantação da unidade industrial para produção de bebidas e da outras providências. Fizeram uso da tribuna vereadores Ricardo, Rosilene, Renê, Denilson, Arnaldo, Geraldo, Maximiliano e Edson. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei 34/2017 foi concedido à vista ao vereador Edson Gonçalves Júnior e o novo projeto de lei foi encaminhado às comissões para estudos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos. Encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 21 de agosto de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício 178/2017 encaminha cópia das indicações número 408 a 428/2017, requerimentos 163 a 165/2017. Ofício número 179/2017, parabeniza o trabalho do senhor Luiz Fernando Climaco, frente ao IEF. Ofício número 180/2017, encaminha voto de pesar aos familiares de Dr. Vinícius Maia Machado. Ofício número 181/2017, ao diretor do SAAI, encaminha cópia de requerimento 164/2017. Ofício 182/2017, ao secretário de Planejamento, encaminha Plano Plurianual Exercício 2018/2021. Correspondências recebida. Ofício número 202/2017, encaminha resposta de indicações 371 a 387/2017 e resposta número 141, 148, 149 e 150/2017. Ofício número 025/18/2017, solicitação de instalação de torre ou repetidora de sinal na comunidade do Córrego do Bação. Ofício 223/2017, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, senhor João Paulo Melo Rodrigues Samento, esclarece e responde sobre a expansão da zona de amortecimento do município natural da Serra da Moeda, bem como os critérios técnicos para definição do limite da zona. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões e comentários.
Vamos primeiro para as indicações, senhor presidente. É, da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência a manutenção do ônibus que transporta pacientes de hemodiálise. O ônibus encontra-se em estado crítico de conservação, necessitando de melhorias para maior segurança e conforto dessas pessoas que tanto sofrem com seus problemas de saúde. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência, através da secretaria competente, colocação de cesto para lixo na rua José Israel de Araújo, bairro Quinta dos Inconfidentes, onde o lixo tem ficado espalhado por toda a via. Essa indicação já foi encaminhada há aproximadamente 6 meses e até o momento não foi atendida. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal, nos termos de mentais, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal providenciar, através de secretarias competentes, quanto ao surgimento de carrapatos no parque ecológico. Trata-se de um local para lazer e a presença do carrapato pode trazer prejuízo para a saúde dos usuários do parque. Sala de reuniões, em 21 de agosto de 2017, essas foram as indicações da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Agora vou estar lendo as indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, um estudo sobre a viabilidade e disponibilização de uma rota na UPA durante a madrugada. Conforme anexo, a empresa detentora da concessão de transporte público municipal me colocou à disposição para atender a solicitação, restando apenas uma autorização da secretaria competente. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de uma faixa de pedestre na rua João Pinheiro, na altura do número 574, próximo à Escola Estadual Intendente Câmara. Trata de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de um viradouro na rua Pastor Romeu Pereira Silva, no bairro Novo Horizonte. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Senhor presidente, diga você nas suas regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, que acompanhe irregularmente um treinamento mais específico no transporte público, junto à empresa detentora do concessão, buscando uma melhora no atendimento à população usuária. Senhor presidente, diga Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de um informativo contendo os horários das lotações nos pontos de ônibus. Senhor presidente, diga Vossa Excelência nas formas regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a manutenção da estrada do Bom Sucesso, estrada do Volvo, que vai para o sítio dos Coqueiros. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vou estar lendo agora as indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja implantado um abrigo de ônibus próximo à UPA 24 horas. Justificativa, para a maior comunidade dos usuários, vendo que o movimento de pessoas usuárias de ônibus no local é frequente. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja implantado um corrimão na escadaria 6 de julho no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior segurança dos usuários, sendo que o acesso dos moradores às suas casas é somente pelas escadarias. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja implantada iluminação e corrimão na escadaria Efigênio de Oliveira Batista, no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior comodidade dos moradores, vendo que o movimento de pessoas no local é grande e a falta de iluminação está deixando os usuários sem segurança. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Essas foram as indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a instalação de um transformador e poste na rua Virgílio Gonçalves, no bairro São José. Justificativa, trata-se de um pedido dos moradores. A população que reside e trafega no local tem enfrentado diversos problemas devido à falta de iluminação pública. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017, vereador Dr. Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras, a intervenção do município para a construção do novo acesso e pavimentação asfalto do distrito do Acuruí, na seguinte rua: Rua do Rosário, atrás da Igreja Matriz, interligando a Rua do Beco com as ruas C e E. Justificativa, trata de um pedido dos moradores. A população que reside e trafega no local necessita de um novo acesso no distrito, bem como a pavimentação asfáltica no local. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017, vereador Dr. Edson Gonçalves Júnior. Está lendo agora as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao prefeito municipal que providencie urgente, através da secretaria competente, uma análise verificando a construção de uma rede pluvial na rua Rio das Pedras, no bairro Padre Adelmo. Justificativa. Segundo os moradores da rua Curuí, não existe uma rede pluvial na rua Rio de Pedras. Esse fato resulta em grandes danos aos moradores do local, que por sua vez estão vivendo constantemente com as enormes enxurradas que atravessam por dentro de suas residências. Já existem pedidos na prefeitura, mas até o momento essa demanda encontra-se pendente de resolução. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal que providencie através da secretaria competente capim de limpeza na rua do bairro Capanema. O mato, justificativa, o mato se encontra alto em algumas ruas, invadindo os passeios. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar o senhor prefeito municipal que providencie através da secretaria competente pavimentação asfáltica da rua Dinamax Ribeiro, adjacente à rua Gentil Peixoto, da comunidade do Bota. Justificativa, essa rua citada não está relacionada no projeto de pavimentação asfáltica que está sendo realizada na comunidade do Bota. Por isso, solicitamos a inclusão da pavimentação asfáltica nessa rua. Dessa forma, todas as ruas serão pavimentadas e todos os moradores serão atendidos diante dessas demandas. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie através da secretaria competente a manutenção e limpeza da quadra de esporte da rua do bairro Santa Rita. Justificativa, segundo os atletas, o piso da quadra se encontra inadequado para as práticas de esporte e arquibancada com muitas sujidades. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Tem mais aqui. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente de manutenção e pintura do redutor de velocidade na rua Eurico Rodrigues, em frente ao ponto do fazendeiro. Justificativa, a pintura se encontra desgastada, impossibilitando uma melhor visibilidade aos motoristas. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal que analise por meio de secretaria competente a inserção de uma coleta seletiva no bairro Recreio dos Bandeirantes. Justificativa, devido à preocupação com o meio ambiente, os moradores solicitaram o caminhão para a coleta seletiva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie por meio de secretaria competente a coleta de lixo no bairro Recreio dos Bandeirantes. Justificativa, segundo os moradores, o caminhão de lixo vai até o último ponto próximo ao bairro Meu Sítio. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie por meio de secretaria competente medidas preventivas de segurança, como por exemplo maior frequência de ronda da Guarda Municipal no bairro Recreio dos Bandeirantes, como também solicita por meio rotineiro da Polícia Militar no local. Justificativa, segundo os moradores, está sendo frequente o índice de roubos, furtos e tráfico de drogas, por ser um dos bairros novos de Itabirito. Ele se encontra com uma vulnerabilidade maior nesse tipo de cenário. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencia através da secretaria competente capim e limpeza nas ruas do bairro Santo Antônio. Justificativo, o mato se encontra alto em algumas ruas, invadindo os passeios. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Essas foram as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Agora vou passar para os requerimentos. Senhor presidente, requeremos a Vossa Excelência nos termos de mentais, de acordo com o artigo 154, inciso 14, do Regimento Interno, enviar ofício ao prefeito municipal solicitando que o mesmo compareça à Câmara Municipal em uma sessão ordinária. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Esse requerimento é assinado pelos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, José Maria Gonçalves dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Está lendo agora os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência dos Termos de Mentais, que seja autorizado a realização de uma audiência pública no plenário desta Casa Legislativa, que irá tratar sobre segurança pública. A mesma terá como convidado o deputado federal Laudive Carvalho, que faz parte da Comissão de Segurança Pública e Combate Crime Organizado da Câmara dos Deputados. A audiência pretende reunir vários profissionais, gestores, servidores públicos na área e na sociedade em geral, para debatermos e opinarem sobre o tema. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite a Secretaria Municipal de Urbanismo que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Quais desapropriações foram efetuadas no período de janeiro de 2013 a julho de 2017? Qual a finalidade de cada desapropriação? Qual o estágio dos projetos ou obra que emplacaram em cada uma dessas desapropriações? Cópia de todos os decretos de desapropriação do período de janeiro de 2013 a julho de 2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Municipal de Fazenda que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações, algumas delas já solicitadas anteriormente através de requerimento 59/2017, 24/4/2017. Relação dos imóveis locados pela Secretaria com os seguintes dados complementares: nome do proprietário, endereço do imóvel locado, número do contrato, tempo de locação e número de processo administrativo, vencimento do contrato, valor da locação, destinação do uso, identificar a finalidade e o órgão responsável quando cedido a outra instância, informar se há isenção de imposto e quais. Qual foi o gasto anual com locações nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, até julho? Qual foi o gasto anual nos anos de 2009 a 2012? Já existem disponíveis no portal da Transparência as informações solicitadas. Em caso negativo, qual a previsão para a publicação das mesmas? Qual a forma de obter informações no portal da Transparência dos imóveis próprios utilizados, não utilizados e cedidos? Justificativa. Temos acompanhado com frequência as modificações que a Prefeitura Municipal de Itabirito tem realizado no portal da Transparência, buscando atender a Lei 12.521 de 2011, Lei de Acesso às Informações. E ainda assim continuamos insistindo na necessidade de uma transparência ativa, ou seja, o dever de fornecer dados independentemente da solicitação através do meio virtual, como prevê a LAI, artigo 8º. Enquanto as informações não estiverem essenciais no sítio eletrônico, utilizamos de mecanismos regimentais da Câmara para efetivo trabalho do vereador na fiscalização dos atos do Executivo. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, envie a esta Casa Legislativa as medições mensais das recuperações asfálticas realizadas na cidade, junto à empresa responsável, requerendo uma descrição detalhada mensal de outubro de 2016 até a presente data. É importantíssimo destacar que já entrei nessa casa legislativa com a mesma solicitação, requerimento 138/2017, do dia 26 de julho de 2017, mas ainda não tive acesso aos referidos documentos. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei envie essa Casa Legislativa informações de quantos funcionários estão trabalhando empregados na Prefeitura nas seguintes condições: funcionários com primeiro emprego, funcionários já aposentados da iniciativa privada ou do Poder Público e que estão trabalhando no Serviço Público Municipal, quantos funcionários concursados, quantos funcionários contratados, quantos funcionários concursados e que estão nomeados. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite à Secretaria Municipal de Fazenda que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre as receitas do mês de janeiro de 2013 a julho de 2017. Favor discriminar em planilha detalhada as receitas mensais do período citado abaixo. Definirem as receitas municipais. Definirem as receitas estaduais. Definir as receitas federais. Definir as receitas do IPVA, definir as receitas do IPTU, informarem os convênios e as receitas provenientes com o governo estadual e federal, informarem as emendas parlamentares, informar as empresas privadas que colaboram em eventos culturais, esportivos, entre outros. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício ao chefe do Executivo para que nos prazos da lei solicite ao secretário competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre quantos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de motorista foram nomeados e quantos desistiram da vaga. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício ao DENIT solicitando uma avaliação na possibilidade de colocar um radar próximo ao Paraqui, na rodovia 356. Justificativa, a colocação de um radar possibilitaria aos motoristas uma maior atenção, pois trata-se de um ponto dessa rodovia onde acontecem vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que providencie através de uma solicitação em caráter de urgência ao órgão do Estado competente para manutenção da rodovia MG-030 em frente ao campo de futebol do bairro Padre Eustáquio. Justificativa, no local existe uma grande cratera que se formou e que tende a aumentar no período das chuvas. Os carros estão utilizando a metade da via em mão e contramão. Há situação de risco para as pessoas que transitam pelo local. Sala de reuniões, 21 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, esses foram os requerimentos dos senhores vereadores. Agora eu vou para a matéria em pauta dos projetos de lei. Projeto de lei número 37/2017. Dispõe sobre a educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais. Esse projeto é de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira e está em primeira discussão. Projeto de lei número 41/2017 dispõe especificamente sobre o condomínio Horizontais, no município de Itabirito, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 42/2017, dispõe sobre critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no município de Itabirito e dá outras providências. De autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, matéria nova. Projeto de lei 43/2017, dispõe sobre a criação do programa de empresa na escola do município de Itabirito, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, matéria nova, expressa na escola. Projeto de lei número 44/2017, institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova. Projeto de lei 45/2017, denomina rua e loteamento residencial Belo Monte, neste município, autoria do vereador René Américo da Silva, matéria nova. Projeto de resolução número 2/2017, concede medalha Ana Carneiro de Mendonça a Rita Maria Góes de Moura, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, matéria nova. Projeto de resolução número 3/2017, concede homenagem especial a Santino Evaristo, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, matéria nova. Projeto de resolução número 4/2017, concede mérito educacional a Luiz Cláudio Ney Procópio, de autoria do vereador Antônio Átila Dias de Moraes, matéria nova. Projeto de lei de resolução número 05/2017, denomina mérito comercial ao Bar Cachoeira, representado por Hélio Simplício de Oliveira, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, matéria nova. Projeto de resolução número 6/2017, concede medalha Francisco Homem del Rei a Alexander Silva Salvador de Oliveira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, matéria nova. Projeto de resolução número 7/2017, concede homenagem talento itabiritense à dupla Nando e Vandinho, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, matéria nova. Projeto de resolução número 08/2017, concede título de cidadão honorário a João Vitor Xavier Faustino, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, matéria nova. Projeto de resolução número 9/2017, concede homenagem especial à Sociedade Protetora dos Animais Vida Animal, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, matéria nova. Projeto de resolução número 10/2017, concede mérito educacional a Ana Maria Góes Conrad, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, matéria nova. Projeto de resolução número 11/2017, concede honra ao mérito a Diego Leonardo de Andrade Carvalho, de autoria do vereador René Américo da Silva, matéria nova. Projeto de resolução número 12/2017, concede mérito empresarial a Luciano José de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, matéria nova. Projeto de resolução número 13/2017, concede mérito comercial ao restaurante churrascaria da Celina, representado por Hilda Marques Ribeiro, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de resolução número 14/2017, concede mérito empresarial a Jacinto Costa Coelho, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso, matéria nova. Senhor presidente, essa foi a matéria do dia.
Vamos agora para a segunda parte do trabalho. Verificar o livro, palavra livre, vereador. Deixar oradores inscritos.
Assim, senhor presidente, pela ordem, vereador Renê, vereadora Rosilene, vereador Arnaldo, vereador Max, vereador Geraldo, vereador Léo, vereador Ricardo e vereador Denilson.
Com a palavra, o vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, vereador Rodrigo e vereador Geraldo, funcionários da casa, plateia, está sempre aí, Simval, o senhor esqueça o nome dele ali, o Petróleo está aí atrás também, seja bem-vindo. Demais funcionários da casa, assessores, internautas que nos ouvem pelo link da Câmara e os que nos acompanham pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Senhor presidente, quando dá feriado assim, né, fica ruim, a pauta fica grande, aí você vem naquele pique todo, mas não vou parar, não. Gostaria de iniciar a nossa fala, parabenizando o vereador Rocha pela conquista que ele, juntamente ao deputado Padre João, não é isso? E trouxe para o hospital de Itabirito uma emenda parlamentar que já foi paga no valor de R$130 mil, de grande valia para o município, de grande valia para aquela entidade, e me parece que vem mais outra, né, Rocha? Então, quero a público parabenizar você, levo os nossos cumprimentos ao deputado, e eu costumo falar que o Rocha é um vereador de oposição, mas ele é um vereador de oposição de inteligente, é uma pessoa que tem uma inteligência que usa a favor a ele e não fica o tempo todo tentando deturpar e atacar o governo. É isso aí, Rocha. Você tem o seu lado político, tem o seu lado partidário, mas eu acho que você consegue fazer muito bem feito o seu papel e é o único dever, aliás, é o nosso dever, que é o único partido que nós temos é a população de Itabirito. Parabéns e levo o cumprimento ao deputado Padre João. Dando sequência aqui, hoje, eu juntamente com o vereador Max, participamos da audiência pública na Assembleia Legislativa, a convite do nosso grande amigo deputado estadual João Vitor Xavier. Lá estava o ex-prefeito Juninho, estava o prefeito Alex, com demais deputados federais, como outros prefeitos que vive a maior renda, dependem-se do minério como Itabirito, praticamente tem município que 100% daquilo ali. Eu vou explanar um pouquinho, o Max tem mais prioridade no assunto, mas onde teve um depoimento caloroso do nosso grande amigo deputado também, a qual a homenagem vai ser a ele, a minha homenagem vai ser a ele, Diego Andrade, onde falava que se discute de tanto outras coisas e esquecia dessa CEFEM, que nós estamos sendo roubados pelas mineradoras, principalmente pela Vale, e deixar bem claro que ninguém aqui é contra a exploração mineral, ninguém é contra a empresa Vale, mas é contra as atitudes que a empresa tem em saquear os municípios mineradores no qual ela tem as suas atividades. Então, a briga hoje é para aumentar o ICMS, para a CEFEM, para 4%, e é uma briga que tem que ser abraçada por todos nós, principalmente os vereadores, porque todos nós temos deputado estadual por trás do mandato da gente, e é hora de cobrar, porque se o aumento disso não é para o prefeito Alex, não é para o ex-prefeito Juninho, é para a população de Itabirito. E isso tem que ser debatido de forma com muita veemência, com muita verdade, com muita coragem, porque não podemos mais ser saqueados pela empresa Vale. E eu falo aqui, não adianta mandar vir funcionário pressionar a gente, que nós estamos falando mal, igual fizeram uma ocasião atrás, porque cumpra com seu papel e nós cumprimos com o nosso aqui. E o nosso papel é conferir, é fiscalizar se vocês estão atuando da maneira correta, da forma que a lei determina. Dando seguimento ao nosso discurso aqui hoje, Eu gostaria de falar uma coisa que nós também vamos começar agora a analisar com mais tranquilidade, porque em 2005, me parece, foi aprovado o plano diretor, não é isso, Arnaldo? 2005, mais ou menos, né? E 2005 era uma coisa, e se hoje se passou 12 anos, e nós vivemos, somos regulamentados por aquilo de 12 anos atrás. E numa dessa, do plano diretor, ele coloca o distrito de Acuruí, tanto quanto o distrito de São Gonçalo do Bação, como zona urbana de Itabirito, fazendo com que tudo se rege da forma que está dentro do plano diretor e atrapalhando a zona rural. A nossa zona rural hoje, mais ou menos 90% dela é todinha de recibo de compra e venda. São poucas pessoas que têm escrituras daquilo. Porque aquilo é o meu bisavô deu pro neto, que dividiu com outro, que passou pro outro. E às vezes não tem ninguém invadindo, ninguém fazendo nada demais, de irregularidade. Até uma pessoa mover uma ação de uso capião, isso mais ou menos dá uma forma de 13 a 15, né, doutor? Leva uma ação movida aí de uso capião. E aí a pessoa fica ali, às vezes dependendo de uma ligação de água ou de uma ligação de luz, e aí não consegue, porque a lei que rege é a lei da zona rural, que tem que ser vista com outros olhos. Então nós temos que começar a analisar também essas mudanças, né? Claro que a gente tem que atentar, que a gente não pode ser a favor de invasão. Como é de praxe da gente falar toda a reunião, eu fui chamado pela comunidade do bairro Meu Sítio, e aonde eles estão fazendo um abaixo-assinado, e eu disse que tinha que fazer mesmo um abaixo-assinado para falar, porque não adianta ir reunir com o prefeito, reunir com a gente, postar propagandas institucionais, que é a melhor empresa que tem em Itabirito, que é mentira. Não adianta colocar 3-2 ônibus na rua falando que é novo, porque a sucataiada está por trás. É muita sucata. Vai lá na garagem deles, porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Eles estão contaminando o córrego. O lava-jato deles não tem caixa separadora de óleo de não sei o que, está tudo jogando no córrego. Como não bastasse a sucataiada que está na rua, eles não cumprem com a lei ambiental. Não cumpre. E aí, quando a população reúne, eles tentam perseguir, eles tentam levantar inverdades, comprar coisas da gente. Mas eu já falei aqui nessa tribuna, e quem quiser ouvir, eu vou voltar a falar. Quem quiser ouvir, está à disposição, pode ouvir. Quem não quiser, a porta está aberta, é só sair. Picaretagem que estão fazendo na cidade. É picaretagem. E não adianta a prefeitura falar que ela não é responsável, porque ela é responsável sim. Porque tinha uma matéria elogiando aquela enganação que eles fizeram com o tal do integração. Eu não falo aqui para o Renê, não. Eu falo aqui pela comunidade que está sofrendo. Está sofrendo. Sofrendo muito, não tem ponto de ônibus. Eles não atendem a legislação que tem que ter, não cumprem o contrato. Eu já cansei de chamar, eu fiz um requerimento, eu não sei até porque agora o senhor Reinaldo não compareceu a essa casa. Ele tem que se justificar. Eu quero saber quanto que ele paga pela outorga do contrato. Nós queremos saber se a cidade que eu sou vereador, aliás, que eu estou, porque esse aqui é passageiro, que eu estou vereador, não é a mesma que ele coloca aquela sucataiada para rodar, porque para ele está tudo certo. Eu não posso deixar a população do bairro Meu Sítio sofrer e andar a pé quase 3, 4 quilômetros para pegar uma sucata de ônibus que quebra no meio do caminho. Não posso. E aí eu falo aqui em cima é pirotecnia. E a canalhada que está administrando aquela empresa é o quê? Santo. De repente, Maria Tereza Calcutá está lá dentro também. Nós não estamos sabendo. Então eu vou pegar no pé, sim. Vou sim, e não vou parar até o último dia do meu mandato. E não adianta vereador nenhum, tanto de situação quanto de oposição, cantar para os cantinhos da cidade, aos ouvidos dos parentes, de irmãos meus, que eu estou sendo usado por algumas pessoas, que eu estou sendo usado pelo prefeito, que eu estou sendo usado, não estou, porque eu ganhei a minha política na moral, eu não comprei voto. E tanto que eu não comprei, tanto peito que eu tenho para falar, que alguns outros aqui não falam nada porque tem conchavo com a Serra Verde, eu não tenho. Não tenho. E eu provo, eu já falei, eu provo. Eu não recebi 20 mil para fazer campanha da Serra Verde. Se ligar para a Serra Verde, tem ônibus para futebol, tem não sei o quê. Eu não vou pedir, porque eu não vou fazer conchavo com o político com vocês de jeito nenhum. E no dia que vocês passarem a atender bem a população, eu vou vir aqui, vou para a rádio, vou para o jornal, vou para onde que quiser. Vou bater palma, vou elogiar. Mas está uma porcaria. Então, eu quero deixar bem claro para me finalizar. Eu não tenho rabo preso com prefeito, com vice-prefeito, com secretário nenhum, com vereador nenhum, com empresa nenhuma. Ao contrário de alguns. Agora, quem tem que responda por aí? Eu não. Então, senhor Mantino, que fique claro para o senhor, porque eu tenho peito de falar nome, dou as caras aqui, e na rua também, onde é que for. Venha cá dialogar com a gente e explica essa porcaria de transporte que o senhor colocou na cidade. Muito obrigado e boa noite a todos.
Ô, Renê, deixa eu me dar uma parte, por favor.
Claro.
Aqui um tempinho. Boa noite, Renê, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todas as pessoas. Na verdade, eu não me inscrevi, mas eu tenho que passar uma mensagem aqui. Seria uma crítica, não é no caso seu, seria uma crítica construtiva a respeito da guarda municipal de Quititabirito. Eu recebi várias ligações ontem, não sei se os senhores vereadores, vereador também recebeu, a respeito de multas. O que acontece? Multas geralmente é preciso que seja aplicada. Só que parece que está tendo um exagero de multas aqui em Itabirito, a respeito da guarda municipal. Ontem, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, lá no bairro São José, na igreja de Santa de Virges, a guarda municipal, no horário de missa, estava multando o pessoal lá. Por que isso? Como está acontecendo também em São Sebastião, próximo à igreja da Boa Viagem também. Eu não sou contra a multa, mas eu estou achando que está havendo um exagero de multas da guarda municipal aqui em Itabirito. Falta conversar com as pessoas, treinar esses guardas para que possa estar conversando com as pessoas, explicando a situação. Não é chegar só na caneta e canetar e deixar para lá, não. Então está faltando aí um empunho, ver com o secretário, com o diretor. Não pode ficar acontecendo isso que está acontecendo, não. Eu não sou contra a multa, mas tem que ser conversado, tem que ser explicado. A gente tem que sentar direitinho, porque todo dia essa complicação, a população está ficando revoltada com essa situação. Está faltando compreendimento das pessoas, está faltando um estudo melhor na campanha de trânsito aí. É só mesmo, se me desculpa o tempo, eu teria que estar falando isso aí, porque estou sendo cobrado, e acredito que os senhores também estão sendo cobrados. Está havendo um abuso de multas aqui em Itabirito. Tem que ser conversado. Obrigado, Renê.
Uma coisa também que me denunciaram aqui com relação à guarda, na atual conjuntura política, nessa crise que nós estamos vivendo dentro do município. Algumas pessoas estão voltando a ser sacoleiras, vendendo um artesanato, vendendo alguma coisa. Às vezes, se tirar registrar uma empresa, alguma coisa, eu posso até ser condenado pelos comerciantes que eu estou falando aqui agora. E pode ser contra eles um pouco. Porque também não tem 100% de comerciante honesto, não. Todo mundo só nega um pouquinho, que a gente sabe disso. E eu tive notícia que o pessoal da Guarda Municipal recolheu um rapaz que estava vendendo da propriedade dele, plantado e colhido morango, além de ter recolhido o material dele, ainda bateu nele. É difícil. Então nós temos que ter critério, sintonia. Eu faço das minhas palavras as suas. Muito obrigado e boa noite.
Obrigado. Agradecendo ao vereador Renê, vamos ver de boa vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário.
Boa noite.
Demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero iniciar aqui a minha fala, primeiro agradecendo pela obra que está sendo feita no Cabral. Eu sempre vim aqui, reclamei da ponte do Cabral, ficou pouco tempo em pé, caiu aquela confusão toda que deu, mas quando o serviço está sendo feito e bem feito, a gente tem que colocar a mão à palmatória também e cumprimentar pelo serviço que está sendo feito lá no Cabral. É, agora eu queria falar, eu fui procurada por uma pessoa, paciente de hemodiálise, que vem reclamando da qualidade do ônibus que está sendo transportado o pessoal de hemodiálise. E eles reclamam também, e eu vou até pedir, até o Max, que é mais fácil para a gente estar conversando, Max, a respeito da rota desse ônibus. Porque tem gente chegando em casa de hemodiálise que sai daqui 5 horas da manhã, é claro que entra na máquina 7 horas, tem essa dificuldade mesmo, mas ele está chegando em casa muito tarde. E esse pessoal que sai da máquina de hemodiálise não é brincadeira. Então, pedi a ele que quando ele vier de Mariana, eu nem sei quem faz esse transporte, ele começar primeiro por esse pessoal que já mora mais perto, porque aí mais chance de chegar mais cedo em casa, os outros vão ter. Então fica aí, depois a gente pode conversar mais sobre isso, para a gente estar resolvendo esse problema do carro da hemodiálise. É, um outro assunto que eu quero falar também, a respeito desse ônibus do Estado, esse ônibus do governo, ele leva paciente para Belo Horizonte. E eu tive uma denúncia hoje que o motorista tem trazido de Belo Horizonte para cá galão de gasolina dentro do ônibus. Isso já aconteceu há mais tempo em administração, a gente reclamou muito disso, até por causa do risco que esse povo que anda dentro do ônibus corre. Então fica aí o alerta para a gente estar conferindo isso daí. Se tiver realmente acontecendo, pedir a pessoa para corrigir, porque isso aí fica meio complicado. Um outro assunto, Max, que eu queria te pedir ajuda, nós estamos com uma paciente do hospital, ela é muito idosa, ela deu um CA no olho, a situação dela muito ruim. Isso já passou para a mão, isso já passou para a parte vaginal e está tomando conta do corpo inteiro. E assim, está dando tristeza de ver o estado que essa dona está no hospital. Gostaria de estar aqui pedindo, Max tem um relacionamento muito forte na Secretaria de Saúde, pedir um apoio para essa dona, eu tenho até a liberdade de estar falando o nome dela, é dona Terezinha Amorim. Ela está internada, me parece que no 12A. Vê a possibilidade da gente estar transferindo aquela dona, porque a situação está muito crítica. Se Vossa Excelência quiser, Max, eu vou até te convidar para dar uma ida lá, porque está assim, sabe, situação deplorável. É, eu acho que é uma doença muito ruim, às vezes até muito difícil de ter qualquer melhora nisso, mas a pessoa tem que ter uma condição, sabe, até pelo menos para ir embora, tem que ter uma situação mais ou menos, e está simplesmente terrível. Não está encontrando vaga, e ela lá no hospital, e a confusão formada. Gostaria de estar pedindo aqui, o filho falou que eu podia falar o nome, por isso que eu estou falando o nome da Terezinha. Um outro assunto, eu entro com requerimento nessa casa, até pedindo a respeito de aparecimento de carrapato no Parque Ecológico. Eles estão passando pelo WhatsApp, eu já recebi, diz que lá embaixo, perto do lago, é assim, exagerado. Parece que foram procurar o biólogo, ele falou que a situação está controlada, mas ali é uma área de lazer. Então, quando vai brincar com criança ali naquele lugar, há o perigo feito. Eu acho que não chega a ser até o perigo da capivara, porque eu acho que lá ainda não tem. Mas como é uma coisa incômoda, fica aí a minha solicitação para a gente dar uma averiguada nisso. Agora, um assunto que eu não podia deixar de falar nessa casa, com certeza eu iria falar. Meu nome foi colocado aí nas redes sociais, em Jornal do Liberal, a respeito de viagem para curso de vereador. O que eu queria falar é o seguinte, isso não me incomoda, vou entregar a documentação, já entreguei. Porque quando eu cheguei nessa casa aqui, em 2004, vereadores antes de mim, que já até morreram, sempre foram em cursos, sempre participaram de congressos. A Câmara atual, me falem aqui, exceto o vereador Ricardo, que ainda não foi, todos os vereadores fazem congresso. Por causa disso, um vereador que faz congresso pode ser chamado de desonesto, sabe? Não existe isso. Nessa casa, não existe uma gaveta que a gente vai lá e pega dinheiro para sair a hora que a gente quer. Existe um projeto de lei, aliás, projeto de lei não, existe um projeto de resolução. Vereador nenhum aqui pode se submeter a isso aí que estão falando nas redes sociais, não. Uma pessoa hoje falou assim, nossa, mas você era tão séria na rede social. A senhora também envolvida nisso? Envolvida nisso, não. Eu não estou envolvida em nada, não. A pessoa que fez denúncia, a pessoa que denunciou no Ministério Público, é direito dela. Eu estou cansada de denunciar as coisas aqui que eu acho errado no Ministério Público. O Ministério Público está lá para investigar. Agora, colocar nome, que tem isso, que tem aquilo, não. Nós tivemos um presidente da Câmara que todos autorizam uma viagem do vereador. E o presidente da Câmara não está errado também, não. Ele está amparado por lei. Quando eu cheguei aqui nessa casa, e isso ninguém fala, nessa casa se recebia extraordinária. Vereador vinha para cá, trabalhava durante a semana, e ele recebia extraordinária. E me desculpe falar, Arnaldo, que eu não gosto de citar nome de vereador, mas Vossa Excelência foi o presidente da Câmara que cortou isso. Então, agora, por que vai o meu nome, juntamente com o de Arnaldo, que ele autorizou, porque ele é o presidente da Câmara, mas atrás do Arnaldo, presidente da Câmara, tem a ordem que ele também tem lei. Max foi presidente de Câmara, Fernando Bolotinha foi presidente da Câmara, Geraldo Mendanha foi presidente de Câmara. Então, a pessoa que denunciou, sem problema algum, é uma pessoa que, para mim, não tem muita cultura, porque não soube nem o que, que ele estava fazendo, né? Não vou falar o nome dele, isso aí é problema dele, ele pode denunciar o tanto que ele quiser. Coloquei lá nas redes sociais a resposta que eu tinha que dar. Não tenho nada contra isso daí. Fui sim, participei e participo sim. Enquanto tiver a lei nessa casa, eu nunca na minha vida, eu tenho 4 mandatos de vereadora. Eu nunca peguei um centavo nessa Câmara que não fosse meu. O que eu pego aqui é meu e é por lei. Enquanto tiver, eu vou sim. E ao senhor que fez essa denúncia, o senhor deve ter ficado chateado, porque eu reclamei nessa casa e denunciei cargos comissionados. E eu quero até aproveitar, pedir aos meus amigos de bancada que me ajudem, que eu quero conferir direitinho os comissionados, se eles têm um diploma para mostrar do cargo que eles exercem aqui nessa casa, na prefeitura. Porque a pessoa, para denunciar, ele tem que saber o que, que ele está fazendo. Não é colocar o nome das pessoas na rua assim, igual ele colocou, não. Isso aqui, volto a dizer, existe lei. Atrás de mim, vereador, que já morreu há mais tempo, também foi. Ricardo Francisco, meu amigo particular, ele não viajou enquanto ele esteve aqui no mandato anterior, mas no outro dele lá atrás ele foi também. Então, eu acho que não justifica ficar colocando, preguei Nosso Senhor na cruz para botar só em mim, não, prego só na minha mão, por quê? Sabe, agora nós somos 13 aqui, só tem um que não vai, os outros 12 foram. Câmara passada eu estive aqui, não tinha os vereadores novos, não, foram também todos. Todos foram, todos participaram de congresso, todos participaram. E não é viagem de vereador para meter dinheiro no bolso, igual fala, não. Uma pessoa veio me perguntar se é verdade que a Câmara paga hotel 5 estrelas para a gente ficar. Eu sei que eu tenho a opção de ficar até debaixo da ponte, se eu quiser, e eu fico. À medida que eu recebi um dinheiro que é justo, que é legal nessa casa, se eu quiser ir para o meu congresso e ficar debaixo da ponte, eu fico. Se eu quiser pagar um hotel de 10 estrelas, eu pago. Eu não roubei dinheiro de Câmara. Não invente conversa fiada com meu nome. Vem aqui ver a lei primeiro. Por que que quando foi lá, gente, pasmem-se, a denúncia que ele fez no Ministério Público, ele não levou um certificado meu que eu participei de curso? Ainda fala que eu captei dinheiro para minha campanha? Todo mundo sabe que foi uma campanha das mais pobres que teve aqui? Todo mundo sabe disso? E vou falar de uma pessoa que muito me ajudou a fazer campanha uma vez, o Tacinho. Ele cansou de me dar dinheiro até para pagar papel meu de campanha. É um amigo que eu tenho e me ajudou também. E não me encheu de dinheiro, não, gente. Ele me ajudou a comprar papel de campanha. Nessa daí, eu fiz minha campanha do meu bolso, do jeito que eu pude fazer. Eu não precisei usar de congresso, de viagens a congresso, para fazer campanha, para arrecadar dinheiro, não. Sabe como é que ganha campanha política? Tem gente que é porque não consegue. Vai lá, tenta, vai uma vez, não consegue. Meu amigo, trabalho. Vai trabalhar que você consegue ganhar uma eleição. Agora, não vem falar que está roubando, não. Roubando, não. Que tira-se dinheiro dessa casa para ir lá ficar em hotel 50 estrelas, isso é problema de quem recebe e gasta. Se quer ficar debaixo da ponte, que fique, sabe? Mas a lei, ela não é só para um vereador aqui dentro, não. A lei libera todos para ir. Por que que quando Rose vai, Rose foi para o Ministério Público? nada a ver. Pode levar quantas vezes quiser. A minha documentação já está no Ministério Público, né? E volto a dizer, as coisas que a gente ouve disso daí na rua, é vergonhoso. A impressão que dá que é ladrão que está aqui. Que é isso, gente? Vem conhecer as leis da Câmara primeiro, e antes de falar o nome dos outros, sabe, ainda fala, você era uma pessoa séria? Eu não sou, não. Eu não fui uma pessoa séria, não. Eu sou. E não gosto de conversa com esse tipo de pessoa que me fez essa pergunta. Se votou em mim, não vota mais, não. Favor que vai me fazer. Não vota, não, porque quando vota tem que confiar. E sabe que não está votando em pessoas irresponsáveis que vêm aqui e faz besteira do jeito que quer, não. Então fica aí a minha indignação. Volto a dizer, volta lá atrás, vereador que já morreu. Vamos lá ver se eles não foram. E olha, eu cheguei aqui em 2004. Eu cheguei aqui em 2004. Já existia isso daí. Essa última lei que mexeram nesse projeto de resolução foi MACS no Ministério Público. Teve aprovação do Ministério Público. E mais, vou encerrar falando. As minhas contas, tem gente, antes de encerrar, eu vou falar uma coisa que dói muito a gente escutar. A hora que as contas do prefeito for para casa, a senhora vai reprovar? Se tiver certo, eu não vou não. Não vou não. Se o Tribunal de Contas fala comigo assim, a conta dele está errada, eu vou votar de acordo com o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas falar que a conta dele está certa, eu vou votar sim. Por que essa picardia com conta dos outros? As minhas foram aprovadas. O senhor aí sem serviço, vai caçar serviço na prefeitura em vez do senhor ficar tomando conta de vida dos outros? É um direito que o senhor tem de pedir para investigar, não de colocar nome dos outros da forma que queria que colocasse. Não é assim que funciona. A lei foi feita para todo mundo. Espera aí, não pode pegar um só para Cristo aqui dentro, não. Então fica aí à disposição. Quem quiser as minhas contas, pode ir lá no portal da transparência e as minhas contas, volto a dizer, elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E ó, eu vou agora, eu vou ficar uma verdadeira caça. Eu quero saber se essas pessoas que têm cargo comissionado, se o diploma dele condiz ao cargo que ele está exercendo.
Senhor presidente. Oi. Você me dá uma parte, por favor? Gostaria só de poder complementar. A gente consegue sentir muito clara essa angústia que te afligiu nos últimos dias com essa falta de teor verdadeiro, né, do que foi denunciado no Ministério Público. Você muito bem diz, Vossa Excelência muito bem diz que a pessoa pode denunciar aquilo que ela quiser, cabe ao Ministério Público ir averiguar. Eu quero deixar aqui registrado que eu te conheço não só profissionalmente, como pessoalmente também, uma pessoa idônea, uma pessoa batalhadora, uma pessoa honestíssima.
Obrigada.
Honestíssima. E, inclusive, só para deixar claro que as pessoas às vezes julgam somente uma pessoa, nesse congresso foram várias outras pessoas e o seu nome foi, mas eu acho que essa situação foi muito pessoal e, mais uma vez, arrisco a dizer que, sem medo de estar errando, essa pessoa, como ela já foi usada para outras coisas aqui na prefeitura, ela foi usada para mais uma. Então, assim, depois que averiguar essa denúncia, que com certeza não condiz e não vai te trazer problema algum, além desse estresse, dessa exposição ridícula, que a gente sabe que ela é ridícula, nós vamos averiguar algumas coisas com relação ao denunciante. Porque eu acho que a situação dele não é tão favorável igual parece, não.
Pois
okay?
É.
Então, você tem aqui a minha admiração, o meu respeito, e com certeza absoluta, isso só te engrandeceu.
Muito obrigada.
Isso só te engrandeceu e vai te engrandecer cada vez mais.
É, eu só acho assim, sabe, a casa tem 3 vereadores, eu jamais vou deixar falar de qualquer um. Não é, não faz parte de mim, acho que todo mundo aqui me conhece muito bem, principalmente Zé Maria, Arnaldo, Geraldo, Rodrigo, que já esteve aqui, os novos estão chegando agora. Eu nunca gostei de citar nome de ninguém, eu toda a vida fui muito tranquila. Ministério Público foi feito para investigar sim, sabe? E qual é o problema de eu fazer denúncia? Eu não estou falando que ninguém está roubando, eu estou pedindo para denunciar, para averiguar. Agora, colocar o nome da gente no jornal, igual se colocou, eu vou defender todo e qualquer vereador que estiver fazendo o uso dessas diárias para congresso. Porque, ó, isso aqui era corriqueiro na casa. Volto a dizer, eu cheguei aqui em 2004. E bem pensado, Léo, todas essas viagens que eu fui denunciada, eu não fui sozinha, não. Tinha mais vereador comigo, tinha mais funcionário da casa comigo, mas o Cristo lá, né, os pregos, foi só para mim. Mas tá bom assim mesmo, vamos deixar correr o barco. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradecemos a palavra do vereador Arroz. Vamos ver o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Senhor presidente, vereador José Maria, secretário-geral, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, demais vereadores dessa casa, funcionários, imprensa, todos que a nossa fala chegar, boa noite. Inicialmente eu gostaria de trazer uma informação, Rose, principalmente a respeito do 11 do meu diário. Aquele ônibus que faz, que transportava os pacientes do diário, ele é cedido pelo governo, faz parte de um consórcio, ele está parado esperando que a empresa que faz esse tipo de manutenção em todas as cidades que participam desse consórcio, ele está parado aguardando essa manutenção. A prefeitura não pode mexer nesse ônibus, mas para isso já tem um ônibus terceirizado fazendo o serviço, ainda que precise de algumas rotas serem adaptadas, isso o Bolão tem a sensibilidade até para ajudar a fazer essa análise. A gente traz essa informação. O serviço, ele não está havendo prejuízo de qualidade. Outro dia deu um probleminha numa chegada, que a paciente não esperou o motorista abrir a van, ela puxou de uma vez, arrancou inclusive a maçaneta da porta, que prontamente já foi, aí substituiu, pôs uma van inclusive mais nova para fazer esse trabalho. Então, assim, a preocupação da prefeitura, da Secretaria de Saúde, na pessoa do Vôlei, o transporte na pessoa do Bolão, tanto nesses carros quanto as ambulâncias, podem dar uma passada lá para ver, tenho certeza que está sendo cuidado assim com todo carinho, como se essa pessoa, no caso do Bolão, Vôlei e tantos outros profissionais, cuidam da sua casa. Eles estão assim, numa preocupação, buscando qualquer probleminha, vai lá. Então isso não está tendo essa omissão. Ainda que as rotas precisam, de repente, ser melhor estudado, se há essa possibilidade do paciente chegar mais cedo em casa. Então, essa é o que a gente espera. Eu gostaria, senhor presidente, de registrar aqui a minha, de certa forma, a minha alegria, porque eu quis, durante um bom tempo, criar uma lei nesta casa para poder punir aquelas pessoas que têm ou multar os lotes vagos e não cuide. E agora a prefeitura fez e não precisava. Deve ser gol do Galo, porque quando não, mas não foi não. A prefeitura, nós não temos problemas com lei. Eu fico muito preocupado quando se quer fazer uma lei, o problema nosso é do cumprimento das que tem. Nós não temos maior esse problema de fazer muita lei. E o código de postura do município já dava. Lei de uso e ocupação do solo já dava à prefeitura essa condição de autuar, de multar, e assim a prefeitura está procedendo. Então essas pessoas que acham que a via pública é lugar de sucata, deixa aqueles carros velhos criando bichos, servindo de esconderijo até de vagabundo. Nossa, tudo foi gol do Galo, aí nós vamos ter festa. Então essa situação a prefeitura está cuidando com muito carinho. E nós temos que, de certa forma, colocar para os donos de lote vagos ter essa consciência e denunciar mesmo. Passou perto de um lote vago, pode não ser nem seu vizinho, liga para a prefeitura e denuncia, fala o lote tal e entra o número tal e tal, está desse jeito. Porque só dessa forma, essas pessoas que compram lotes simplesmente para especulação, só para ganhar dinheiro, não constrói, deixa isso muito sujo. Então, eu gostaria de cumprimentar as secretarias envolvidas, principalmente a Secretaria de Meio Ambiente, que cuida disso. Nós não vamos fazer aqui igual um policial, um cabo da Polícia Militar, que está passando por uma perda danada, parece que em Nova Lima. Ele foi, a prefeitura o notificou para limpar o lote, ele limpou o lote, tirou o mato, deixou limpinho, depois foi a Polícia Ambiental e multou porque ele tirou a proteção vegetal do terreno. Então nós não vamos para esse extremo, mas também não vão ser omisso a ponto. Será que é o meu? Então nós não vamos para esse extremo, mas também vamos fazer com que, ou vamos torcer para que essa lei, de certa forma, seja levado a essa situação de você multar, até a multa. Eu fico, e aí eu gostaria de externar aqui para os colegas, com todo respeito, um pouco preocupado quando em fatos isolados a gente chama atenção, por exemplo, de uma guarda municipal que está no exercício de sua função. Olha, é muito difícil exercer uma função que você é designado para ela. Se você cumpre essa função, e assim se você usa com rigor, há uma cobrança. Se você não usa, deixa Deus dará, há uma cobrança. Então nós temos que ouvir essas pessoas, quem sabe sentar um dia aqui com o comando da guarda, trocar uma ideia, porque acredito que é o meio termo. Nós nem podemos cair de repente aqui numa situação de contra essa ação da Guarda Municipal, mas também não tirar deles aquela vontade, aquele incentivo de trabalhar, de acertar. Tem excessos? Tem, para todo lugar tem excesso. Então o que nós precisamos é conversar, entender. Por exemplo, tem pouco tempo eu fui multado com um celular de fone de ouvido. Nem fui questionar, vira e mexe, eu estou com fone de ouvido mesmo. Então assim, eu não quero que isso sirva para eu refletir, parar de usar meu telefone na hora que eu estou dirigindo, mesmo porque a preocupação maior não é nem tanto com quem está cometendo a infração, é com quem pode ser, de certa forma, atingido do outro lado. Então, acho que no momento desse aí, vamos chamar o comando da guarda, vamos sentar com eles aqui, conversar. Por exemplo, é ruim você para ir a um culto ou aí a uma missa, é difícil você parar o entorno e depois você chega ali e está cheio de multa para tudo quanto é lado. Parece até que é uma indústria, espera chegar e vai desgrama multar todo mundo. Aí eu quero pegar um exemplo aqui, com toda a permissão do caro vereador e colega Toninho. Por exemplo, no Novo Itabirito, não se passa na minha rua quando está tendo culto e missa. Eu, por sorte minha, eu tenho uma igreja evangélica em frente à minha casa e uma igreja católica do lado. Então, quando aperto, eu vou num, aperto, eu vou no outro. Então, eu estou em paz com os dois lá. Eu estou podendo, inclusive, escolher. Então, eu vou seguindo isso aqui na fé maior que é Deus e vou buscando as minhas convicções aqui. Mas ninguém... Primeiro, lá em casa não se dorme de 5h30 da tarde, eu não assisto televisão de 5h30 da tarde até 11 horas da noite. É um show. É barulho para tudo quanto é lado, é buzinando porque não passa carro, estaciona numa rua de 5 metros, de um lado, de 5 metros de largura, de um lado e do outro, aonde vai passar uma lotação no meio? Aí não pode multar, por que não pode multar? E o direito daquele que não tá indo para o culto, ou não está indo para a missa? Vão uma hora no domingo, convido aos colegas aqui que tiver um tempinho, estiver passando para o lado do Novo Itabirito, dá uma viradinha lá em cima, perto da Igreja Santa Divide, perto da... acho que é a Assembleia de Deus, que era de frente lá da minha casa, tenta passar lá de moto, não precisa ir de carro, nunca de carro já não vai passar, mas tenta passar de moto. Sinceramente, com respeito ao culto, e não seria diferente, é um verdadeiro desrespeito. A televisão que a gente escuta dentro de casa no volume 8 tem que escutar no 30-35, para você competir, para ter uma situação de você entender alguma coisa, enquanto a gente não consegue ler o que fala. O que está só na boca dos artistas, faz alguma coisa de sentido, a gente vai disputando. Então, assim, é só para chamar os colegas aqui para uma reflexão, porque tem que ter um meio termo. Essa igreja, por exemplo, ela pode virar as caixas de som dela para dentro da igreja. Por que tem que pôr na porta e virar para minha casa? E para a casa dos meus vizinhos, por exemplo. Então tem que virar, tem que ter uma cor, tem que parar só de um lado da rua. Não pode... Aí a prefeitura também é omissa, porque não vai lá disciplinar o trânsito. Se está incomodando, proíbe estacionar de um lado, só pode do outro. Aí a Secretaria de Trânsito é omissa, que não vai lá e faz. Se há um abuso da Guarda Municipal, por exemplo, algumas coisas, que eu até não acredito nesse abuso, que fique muito claro, embora respeite os posicionamentos, também é uma omissão da Secretaria que não toma providência. Se o transporte coletivo, de certa forma, está precisando de muitos reparos, não a ação do poder público, também é uma incompetência da secretaria que não tem ação. Então nós temos que conversar, buscar um entendimento de responsabilidade e acionar os responsáveis para que, de certa forma, esse mal seja amenizado. Mas é só para deixar para uma reflexão e conversar com essas pessoas, buscar esse entendimento. Por último, e também muito importante, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui, pedir a Rose licença, sobre essa denúncia que foi estampada. Eu não vi no jornal, graças a Deus que eu não vi, mas vi na internet. Acho que foi uma denúncia infeliz. Eu, como gestor, por exemplo, na ocasião das denúncias, eu que assinava o cheque, eu que fazia, isso é todo presidente, eu estive lá aquela vez, não tem... nada que desoriente o presidente da Câmara autorizar essas viagens. São viagens, até pela seriedade da vereadora e de todos os outros vereadores que que participaram desse congresso. São viagens que são feitas de forma legal, são viagens que têm presença, que você tem diploma, que você busca uma série de ações para o engrandecimento também da nossa cidade. Por exemplo, numa dessas idas a Brasília, o Rocha consegue essa verba aqui que o Renê falou, para o hospital. Nós conseguimos, umas três viagens que fomos para Brasília, por exemplo, nós conseguimos naquela ocasião com o Diego Andrade, que esse terreno da rede da FCA, na ocasião, fosse passado para o município. Nós conseguimos, numa dessas idas a Brasília, por exemplo, que o DENIT mudasse, ou aceitasse que mudasse, tivemos reunião nos ministérios, e o Max, Rodrigo, nós participamos, Toninho, nós participamos no mandato passado, onde nós conseguimos que o pedágio fosse depois da Coca-Cola e que ficasse no terreno do município de Itabirito, que arrecadasse aqui. Isso é uma, duas, três, quatro vindas. Do Cautre, por exemplo, que nós tivemos uma luta grande em cima disso aqui, a terceirização do Cefet, outra participação assim, pontual do vereador Rocha. Então nós precisamos ir a Brasília, temos que temos esses contatos lá. Agora toda a situação de dinheiro que tem nessas emendas agora, já que abriram a torneira lá, tem que ir lá conversar com o deputado e buscar essa parte. A situação assim, de Temer, que o Temer faz, que o Temer deixou de fazer, ele não vai, ele escapou agora, né, de abrir esse inquérito, mas ele não está imune a responder pelo que ele fez, não. Agora, nós temos que buscar. Se a gente for lá tentar uma verba, e nós tentamos naquela ocasião lá, por exemplo, para aquela para a creche do meu sítio, o negócio está embananado, agora parece que está saindo. Ora, são 300 e tantos mil que chega para fazer uma creche. Isso é o trabalho do vereador, sim. E é do vereador que elegeu, não é daquele que perdeu, não. Porque o que perdeu, infelizmente, ele não tem representatividade. Amanhã ou depois ele vai estar aqui, eu vou estar de fora aqui, batendo palma para ele. Essa é a representatividade, esse é o preço da democracia. Esse é o preço da representatividade. Então, assim, eu gostaria, Rose, aqui de... até sem maiores delongas, que esse assunto realmente enche o saco, desculpem da expressão, é dizer que... primeiro que isso não engrandece, até eu quero discordar do Léo quando ele fala que isso só engrandeceu, muito pelo contrário, chateia quando você vê estampado no jornal tal, algo que não que mexe com o brilho da gente. Isso chateia. Então assim, quero que, como presidente de Câmara outras vezes que fui, dizer que pelo pouco conhecimento que tem, e não é tão pouco assim, que Vossa Excelência tem participado assiduamente dos cursos, tem tido a sua representatividade, que lhe é de direito, e que eu estou junto com você para qualquer situação dessa, porque realmente achei uma perseguição desnecessária nesse momento. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecemos para o vereador Arnaldo, uma vez depois do vereador Marcos.
Senhor presidente, José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, nosso secretário Geraldo Mendanha, vereadora Rose, colegas vereadores, assessores da casa, funcionários da casa, imprensa local, público presente aqui, internautas, né, que nos ouvem nessa noite, através aí da rádio online, Rádio Câmara. Então, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu quero também aproveitar, já de pronto aqui, me solidarizar, viu, Rose, com Vossa Excelência. E a gente sabe da sua conduta, do seu caráter, da sua retidão. E, lamentavelmente, as coisas estão muito invertidas no país. Querem generalizar os políticos, querem inverter uma situação. Essa questão das diárias tem que cobrar o resultado. Como o próprio Arnaldo trouxe alguns resultados, como o Rocha colocou esse resultado da emenda que ele trouxe a partir do padre João, que é deputado federal. Recentemente estive agora no Ministério de Minas e Energia, num assunto, inclusive, que é pauta da minha palavra hoje aqui, da palavra livre, sobre a CEFEM, são os royalties da mineração, e tem que estar lá, senão você não traz realmente o recurso para o município. Só da CEFEM nós estamos falando aí no recurso que pode representar 25 milhões para o município, ano a mais do orçamento. Então quero me solidarizar, tenho certeza que será esclarecido. Infelizmente, tomara que isso sirva de exemplo para entender melhor como funciona o Poder Legislativo. Dito isso, eu quero iniciar minha pauta aqui, senhor presidente. E o vereador Renê já trouxe isso aqui também, na noite de hoje, falando sobre o marco regulatório da mineração. Estivemos hoje na Assembleia Legislativa, participando da Comissão de Minas e Energia Estadual, que foi presidida pelo deputado João Vitor. E lá, o objetivo principal foi mobilizar os deputados federais para a aprovação dessa medida provisória, que é a medida 789, que já está no Congresso Nacional. Só recordando aqui, gente, é uma luta de mais de uma década, né, para ter uma CEFEM, para quem não sabe, a compensação financeira sobre exploração mineral, é o royalty da mineração, uma CEFEM mais justa para os municípios mineradores. Isso já vem há mais de 10 anos, esse grande empenho para chegar nesse momento. Não vou entrar no mérito de um presidente que tem quase 90% de rejeição, mas ele teve a coragem de, depois de uma luta de 10 anos, assinar a medida provisória. Então o contexto é esse, estar no Congresso para ser aprovada ou não. A grande novidade que nós tivemos hoje, e aí um grande trabalho feito pela AMIG, que é a Associação dos Municípios Mineradores, que tem à sua frente o prefeito de Nova Lima, ex-deputado Vitor Pernido, e de maneira muito especial o nosso ex-prefeito Juninho, que é o grande batalhador, que já foi presidente da AMIG, eles fizeram um estudo minucioso, doutor Edson, da medida provisória. E, lamentavelmente, isso foi a grande novidade, não boa para nós todos, do jeito que está, tem uma série de riscos à medida provisória, que pode ser que não altere nada, lamentavelmente. E aí, três pontos são fundamentais. Primeiro, a medida propõe uma série de deduções de impostos. Exemplo, o ICMS, que não é uma contribuição quando as mineradoras exportam, mas gera o crédito para as mineradoras. A medida provisória permite que esse ICMS seja deduzido na CEFEM. Resultado, pode ser que a CEFEM fique ainda menor do que está hoje. Então isso tem que ser alterado. Outro problema é o percentual que passa a ser 4% sobre o faturamento, aliás, seja, hoje é 2% do faturamento líquido, na medida passa a ser escalonado conforme o preço da tonelada do minério. Ou seja, quando o minério estiver acima de 100 dólares, que hoje a gente acha que é impossível, aí que ele chega a 4%. A 60 dólares é 2%. Qual que é o grande problema? O valor que é divulgado nas mídias hoje da tonelada do minério não corresponde com os valores que as mineradoras praticam em nota fiscal. Porque há um arranjo de faturar mais barato, falando com o minério in natura, vai blendar, ou seja, vai compactar o minério fora, somente numa subsidiária, numa trade, que é uma empresa do exterior, e lá eles vão vender mais caro. Então aqui o minério sempre vai ficar na faixa de 36 dólares, vai impactar e não vão ter o aumento significativo. E por fim, os municípios pedem que a incidência do minério seja aqui no local e não fora, e que a fiscalização do município possa participar, porque nós sabemos que o DNPM, que vai virar uma agência reguladora da mineração, não dá conta de fiscalizar. Estou colocando isso tudo, gente, para mobilizá-los, os colegas vereadores, porque é importantíssimo que façamos o ofício e que cada vereador, como o Rocha tem o Padre João, como o Léo tem, inclusive estava lá o Marcelo Aro, como o Rose tem o dela, como nós todos temos o nosso, Diego Andrade estava lá, fez uma fala muito incisiva também, como eu tenho o doutor Eduardo Barbosa, de mobilizá-los para quê? Primeiro está entrando uma alteração nessa medida provisória, aí sim fazendo justiça nessa medida. Então, aprovar com a emenda, com a alteração da medida provisória que será feita por uma bancada, provavelmente de Minas. E segundo, pedir para aprovar qual alteração necessária. É importantíssimo, gente. Isso pode resolver, a gente percebe os debates aqui, pode resolver problema de segurança em Itabirito, pode resolver problema de saúde, melhorar ainda, que já é muito bom, mas tem sempre que melhorar. Educação social, ainda mais nesse momento de crise, senhor presidente. Itabirito, se passar a medida de forma adequada com a emenda, eu entendo, sou eu que estou falando pela minha experiência, poderá chegar um acréscimo aí de 20 a 60 milhões no orçamento do nosso município. E nos assusta porque não está tendo ainda o entendimento das câmaras municipais, nós já estamos bem mais à frente, de buscar esse envolvimento e essa mobilização. E mais ainda, nós temos o papel de envolver a comunidade, cada cidadão, porque hoje com a mídia social, todo mundo tem acesso aos deputados, todo mundo tem acesso aos senadores. É importante iniciarmos uma campanha forte, inclusive localmente aqui, para que haja uma pressão a todo o Congresso Nacional, os deputados. Não temos, senhor presidente, outra chance. Não temos. A gente fica assim, perplexo de deparar com o exemplo de Itabira. O prefeito, o Ronaldo, estava lá falando, olha, Itabira só tem mais 10 anos de mineração e depende 80% da mineração. Ou seja, vai acabar daqui 10 anos. Faliu Itabira. Nós não podemos chegar nesse momento. E o ciclo da mineração, como nós tivemos o ciclo do ouro que terminou, o ciclo da mineração, ele vai findar. Ele dá uma safra, minério dá uma safra só. Então a minha fala hoje é no sentido de mobilizar, de pedir a cada um vereador que leve essa campanha que virá através de uma orientação da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores, que possa refletir em cada cidadão aqui em Itabirito para ganharmos esse momento, uma aprovação para que possamos ter o minério mais justo para ser aplicado em nossa cidade e nos municípios mineradores. E principalmente aplicar em saúde, como eu falei, social, mas na diversificação econômica do município. E aqui encerro esse assunto, senhor presidente, só dizendo um ponto importantíssimo. Não é fácil diversificar a economia. Diversificar a economia é atrair novas empresas. Itabirito tem um marco importante, que foi a atração da Coca-Cola no sentido da diversificação econômica. Sabe quanto tempo, senhor presidente, para chegarmos a nisso? Iniciamos em 2005, quando eu era secretário, com o prefeito Juninho, e finalizamos agora com o prefeito Alex em 2015. 10 anos para você atrair uma empresa. E na lei que eu fiz aqui, que obriga as mineradoras a informar o tempo de vida útil de exploração, a última informação em Itabirito tem mais 20 anos de exploração. Então nós já estamos atrasados, precisamos dessa arrecadação mais justa. Outro assunto, senhor presidente, e aí vou finalizar minha fala com dois últimos assuntos, já passando e finalizando aqui sobre o marco regulatório da mineração. O outro assunto, que não poderia deixar também de comentar com muita satisfação, é que hoje nós estamos iniciando a 13ª Semana de Desenvolvimento Econômico. É um evento que eu tenho um carinho mais do que especial. Tive a oportunidade de criá-la junto com o prefeito Juninho, junto com a Desita em 2005. E como vereador em 2013 e 2014, na Lei 3027, eu tive a oportunidade de instituir a Semana de Desenvolvimento Econômico em lei, garantindo como uma política pública de apoio aos empresariados, aos empreendedores, aos trabalhadores de Itabirito. Então ela se inicia com alguns destaques aí, os bons negócios, que é uma rodada de negócios que nós vamos ter com a Gerdau, com a Faculdade Alice, para priorizar os fornecedores de Itabirito, inclusive bons negócios, partindo de uma indicação minha aqui da Câmara. Quero até agradecer o Denis da Desita, que eu fiz a indicação, o requerimento para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Desita, e o Denis prontamente fez o projeto e captou na Codemig, que é do Estado, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e através dessa captação volta a funcionar o Bons Negócios, que é aquela rodada de negócios para o pequeno comerciante fornecer para essas empresas, para os empresários de Itabirito fornecer para essa empresa. A feira, que é a feira dos expositores, que é uma vitrine principalmente para novos negócios. O seminário de esporte, a semana esse ano, ela tem um envolvimento direto com o esporte, através do nosso secretário Alessandro, mais conhecido como Alemão. Ele está trazendo uma série de palestras desenvolvendo o seminário de esporte durante a Semana de Desenvolvimento Econômico, mostrando que esporte, além de ser saúde, ser lazer, é também geração de emprego, geração econômica para o município. Aí teremos alguns destaques, aquele Rogério Romero estará aqui proferindo uma palestra totalmente gratuita, que foi um medalhista olímpico, hoje é gestor do Minas Tênis Clube. Teremos uma série de palestras gratuitas, cursos profissionalizantes, cursos orientando o empresário. Enfim, eu fico muito feliz de chegar na 13ª semana e ver que a cada ano ela vem se consolidando mais como apoio ao desenvolvimento econômico de nossa cidade. E para finalizar, a semana finaliza com Minas ao Luar. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente que gosta da música regional, né, doutor Edeto? Vai ter a atração do Tadeu Franco. Não sei se você lembra, um grande cantor, compositor mineiro aí, com várias músicas. Então, parabéns aí, porque a Semana de Desenvolvimento Econômico é essencial como forma de apoio para superarmos esse momento de crise. E agora sim, finalizando, a minha satisfação também de falar que hoje nós comemoramos o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Uma lei também de minha autoria, Lei 2934 de 2013, que vem com o objetivo de mobilizar, sensibilizar, reconhecer os direitos e a importância da pessoa com deficiência intelectual. Portanto, eu termino aqui a minha fala parabenizando a todos aqueles que trabalham nessa tão nobre causa, né, Geraldo, que é a inclusão social da pessoa com deficiência intelectual, sabendo respeitar a diversidade e as diferenças. Parabenizo de maneira muito especial toda a família Paiano, estou vendo o Alisson aqui, aquela equipe brilhante, né? Está me lembrando aqui, para comemorar esse dia com mobilização, a PAI está fazendo um teatro, é o Cumba, né? Que é um filme que mostra segunda, terça e depois na segunda, terça e quarta na Casa de Cultura, às 14 horas. Um espetáculo, é um grande espetáculo, teatro da PAI, brilhante e vem trazendo uma mensagem do respeito às diferenças. Espetacular, muito bem lembrado, do respeito às diferenças, do respeito ao próximo e do respeito da pessoa com deficiência, que não tem nada a mais, nada menos que nós mesmos. É só saber trabalhar com a diversidade e reconhecendo os direitos de cada um. Então, eu fico aqui o meu respeito, a minha admiração e os meus votos parabenizando toda a equipe da PAI, extensiva ao SER, que é também gerenciado pela PAI de Itabirito, que faz um trabalho também muito significativo, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos aqueles sequelados, de vítimas de acidente, de próteses. Então o dia é para isso, é para mobilizar mesmo, para reconhecer. Que bom que vai ter o teatro, né, que vem ainda mais mobilizando a sociedade, com um momento de tanta intolerância. A gente tem que ressaltar esses bons exemplos, porque é esses bons exemplos que desenvolvem uma cidade, desenvolvem um estado, desenvolvem um país. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, vamos ver o segundo vereador, Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Sucedido.
Presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa, público presente, pessoas que nos escutam através da Rádio Câmara online. Meu, boa noite.
Boa noite.
Quero iniciar aqui minha fala, parabenizando aqui, não vou parabenizar somente o Thales, filho de Zé Maria, não. Vou parabenizar o Zé Maria como pai, porque é um grande orgulho. Onde que o filho do Zé agora já está na Califórnia, com 19 anos, além de estudar, ser profissional da faculdade, já está dando aula. Então isso aí é para encher o peito do pai de orgulho, e não poderia deixar de estar comentando aqui e te parabenizar, Zé, pelo grande filho que tem, que leva o nome de Itabirito hoje, e a gente fica na torcida aqui para que dê tudo certo para ele, que o caminho dele seja muito promissor.
Obrigado.
Quero estar colocando aqui, iniciando, a gente às vezes a gente vem aqui e pede, vai até o prefeito, pede, vai até os secretários e fica cobrando. Muitas das vezes a gente esquece de agradecer. Gostaria de agradecer aqui o empenho, tanto do secretário de obras, do Otávio João, junto com o prefeito, e também aos diretores que lá estiveram, o NEM, o Célio, através do prego também, com todas as dificuldades, mas tão bom ver a rua Beira Rio, lá no Córrego do Bação, já concluída. Então, hoje tive a oportunidade de, pela primeira vez, estar passando com o carro e até o final dela. E a gente vê que a luta daqueles moradores, onde que ali morava, por mais de 15, 16 anos, tem pessoas lá que tem mais de 20 anos que moram lá, e tinha a rua com, simplesmente com o nome, Beira Rio, mas Rua Beira Rio. Tinha iluminação, tudo, mas nunca passava-se um carro, um caminhão. E hoje a prefeitura concluiu lá fazendo essa rua. Faltam alguns ajustes lá, mas ontem as pessoas no final de semana falaram: Geraldo, já conseguimos chegar com o carro lá na garagem de casa. Então isso aí, a gente tem que agradecer o empenho. E já adiante, já e a autorização já do prefeito e junto ao Otávio João, a próxima etapa que eles vão estar lá trabalhando é com o pedido antigo também dos moradores ali do Córrego do Bação. Num pedaço pequeno, aonde que vai estar interligando a rua do Pilar, a rua dos Pilares, com a rua principal. Um pedaço aí de 100, 150 metros, acho que não tem mais de 100 metros não, mas que vai ser de grande valia, por causa que a rua dos Pilares, no Córrego do Bação ali, é uma rua muito apertada. Então, às vezes a pessoa chega e estaciona um carro ali, o caminhão não passa. E aí acaba dando aquele desgaste, né, com vizinhos, com moradores, mas já foi autorizado e a gente vai estar vendo tão logo essa rua já pronta. Quero colocar também aqui e pegar aqui uma fala no ponto onde o Arnaldo colocou, que às vezes a gente faz pedido, faz requerimento, solicitando a cobrança, né, que a Secretaria de Urbanismo cobre dessas pessoas que têm esses lotes aí, que a gente vê várias pessoas reclamando e sempre essa procura, essa demanda, que a prefeitura cuida de limpar a via pública. Quando a via pública está suja, a prefeitura ela é muito cobrada, o prefeito é exigido, o secretário de obras, os diretores são exigidos. Mas a gente vê que Itabirito hoje, se a gente for olhar, é uma cidade de admirar. Se a gente for olhar aí em cidades vizinhas, aí, a gente não vê uma cidade tão limpa como Itabirito. E aí a gente quer colocar aqui, e agora a gente vê essa lei passar a valer, aonde que está sendo avisado e colocado aí em outdoors, divulgado na mídia. E depois as pessoas que não têm o que reclamar, porque muitas das vezes se compra um lote, como o Arnaldo próprio diz, de especulação imobiliária, para lá na frente está vendendo. Essa semana, foi ontem, não foi essa semana não, ontem, domingo, ali na rua Prudente de Moraes, na parte de baixo da Prudente de Moraes ali, tem vários lotes vagos ali, e passou, a gente tem que colocar, acho que bem dizer é isso, né? Um espírito de porco lá ontem, lá e colocou fogo, e fez a maior bagunça lá, e toda aquela comunidade ali da região ali foi muito sacrificante para eles, aonde que a sujeira, e à noite ainda, principalmente lá no Córrego do Bação ontem, por volta de umas 9 horas, 10 horas, não sei se aqui em Itabirito teve forte ventania, foi vento muito forte, então assim, acabou sujando essa residência tudo, e muitas das vezes quer cobrar o município, né, que o município não fiscaliza essa parte, mas a gente tem que ver que a conscientização dessas pessoas que passam ali, vê que o mato está seco e a mão coça para colocar fogo, tem que pensar aí nos outros, imaginar, será que se eu estivesse morando aqui, eu faria isso comigo? Então assim, a gente não pode simplesmente jogar pedra nos outros, sair correndo, que algum dia essa pedra pode bater no telhado, voltar e cair na cabeça da gente. Então a gente tem que ver e acompanhar, e a gente vê agora a Secretaria de Urbanismo, junto com a Secretaria de Obras, junto aí com a de Segurança também, que acompanhar isso, fiscalizando e multando, autuando. Aí daí a pouco vão falar também que virou uma indústria de multa. Aí vai vir atrás da gente, foi lá e me multou porque meu lote estava sujo. Uai, será que não foi avisado? Não, então acho que cabe aí a responsabilidade de cada um e essa força-tarefa para o município aí está cobrando, a gente vai ver que vai ser um bem comum para toda comunidade, para toda Itabiritense, porque a Prefeitura de Itabirito, ela tem uma participação muito ativa em cima desses espaços aí, onde que tem essas coletas de mutirão para limpar, mas eu acho que cabe a pessoa, e dizer também, que não é limpar e limpar o lote e jogar na rua, não. Limpa o lote, se precisar de tirar os entulhos, dê a destinação final para ele. Porque muitas das vezes, como a gente vem, tem determinadas cidades aí que limpa somente a rede pública. E a Itabirito ajuda muito ainda com isso. Então a gente dá esse puxão de orelha aí e quer dizer o seguinte, que Itabirito vai ganhar muito com cada um respeitando o seu espaço, que aí o cidadão itabiritense vai ser respeitado. Quero deixar por último aqui agora aqui para poder tocar num assunto que muitas das vezes é colocado, igual já foi dito aqui pela vereadora Rose, pelo vereador Arnaldo, pelo vereador Max. Quero também, Rose, me solidarizar com você, porque no papel de quando fui presidente, e o Zé Maria hoje como presidente, a gente tem que colocar o seguinte, que muitas das vezes fala que o vereador está fazendo isso de forma desonesta, colocando a gente como ladrão, como se diz, está pegando um recurso que não é de direito nosso. Não, ele é direito sim. E outra coisa, se a gente estivesse roubando, pegando aqui, igual como Vossa Excelência disse, se tivesse uma gaveta lá, ó Zé, estou pegando aqui 100 reais, 1000 reais aqui, e eu tô indo, e não prestasse conta, ele aqui, ó, no final do mandato dele, estava preso, e saía daqui preso. Por isso, o Zé Maria, com muita responsabilidade, como presidente dessa casa, quando recebe um requerimento do vereador solicitando, aí é um congresso, que seja Brasília, que seja em Belo Horizonte, que seja qualquer local, que o projeto de resolução apara, não tem legalidade nenhuma. Né? Então, a gente tem um projeto de resolução aprovado nesta casa, onde regulamento, e o Tribunal de Contas, a promotoria, né, aceita e entende. Tenho certeza que essa denúncia feita por Vossa Excelência não vai dar em nada, porque é amparado por lei. Então, é amparado o projeto de resolução e assim ampara todos nós, vereadores, que fazemos uso dessas diárias, mas com compromisso da gente estar indo lá e buscando recurso. Então, assim, até eu quero completar aqui que muitas das vezes a gente vai e a gente vai para um fato, a gente acaba depois buscando outro. Como eu e o vereador Max, recentemente, estivemos a Brasília num congresso e onde tivemos a honra, né, a convite até do vereador Max, que é onde que teve a agenda marcada pelo gabinete dele, de termos sido recebidos no Palácio da Justiça. E lá estivemos junto com o secretário nacional de Justiça, o senhor Humberto Viana, que onde colocou ali a secretaria do Ministério do Palácio da Justiça, né, Max? Se quiser falar, Max, comentar sobre isso, à disposição de Itabirito, aonde que o Max levou um pedido, nós tivemos lá presente, e tenho certeza que a Prefeitura de Itabirito, estando cadastrada, igual ele disse, para daqui um mês entrar em contato por telefone, para poder estar acompanhando, ele vai estar, o que puder fazer para ajudar Itabirito, principalmente no projeto que tange ao combate às drogas, vai estar lá de portas abertas para ajudar o município. Então, se a gente não vai lá e cobra, ficarmos só aqui, muitas das vezes a gente não cabe recurso nenhum para o município. Renê, pode ficar à vontade.
Geraldo, você permite uma parte da matéria. Eu acho mais engraçado nessa questão toda que foi publicado, de maneira covarde, e dias atrás aconteceu uma matéria de um picareta, que é um jornalista da prefeitura aí, onde ele publicou, o assunto veio à tona na outra semana, e eu publiquei um vídeo, com o mesmo tempo, baseado até mesmo na própria resposta da vereadora Rose, e eu não considero como apanhar não, porque a partir do momento que a gente bota a cara, a gente não agrada a todo mundo. As mesmas pessoas que me criticaram sobre o vídeo foram as mesmas pessoas que elogiaram a resposta da vereadora. Então, assim, isso me tranquiliza mais, mas muito mais, que a gente está fazendo um trabalho muito certo. Só que acho que deveria, a gente não pode... As mesmas pessoas, Rose, que criticam, é as mesmas pessoas que batem no seu gabinete pedindo pagar a cesta básica, as mesmas que pedem pagar a conta de luz. Então, por isso que eu parei um pouco de responder em rede social, porque é o seguinte, quando você entra explicando qual que é a real função de um vereador, eles fingem que não entendem. E aí, quando vem à tona uma coisa dessa, continuam fazendo a mesma coisa. Vereador não é assistente social de prefeitura, vereador não é material, dono de material, depósito de material de construção, e assim vai indo. Aí criticam, e no final das contas, fazem pior, que não tem nada ilegal no que nós fizemos. Então, eu também quero dizer que eu estou encabeçado nessa luta com a vereadora, como todos os vereadores, independente do que acontece aqui dentro, que está errado, foi errado. E mais uma vez, tanto a denúncia que foi feita contra ela, quanto a matéria que o picareta lá em cima fez. Muito obrigado pela parte.
E também agora... Pois não, Max, pode ficar à vontade.
Permite uma parte aqui, Geraldo. Só para completar realmente a nossa visita lá no Ministério da Justiça, o secretário nacional, né, de combate à questão das drogas, eu já até encaminhei lá para a Desita, porque uma parte eu entendi que a captação de recursos deverá vir da Desita, por ser entidade social do terceiro setor, onde ele nos orientou. Ele vai principalmente trabalhar na linha de prevenção. Achei isso muito bacana, que são três eixos, um eixo dentro da escola, um que busca o fortalecimento familiar, e o terceiro, já não sei se você lembra, para jovens, que é a população mais vulnerável naquela questão da que está mais sucinta ali, mais vulnerável mesmo na questão das drogas. Eu acho que foi uma visita muito importante, muito produtiva, e eu penso que mais tardar no final do ano nós teremos uma boa notícia de uma captação importante recurso para aplicar nessa política de prevenção e combate às drogas. Muito obrigado, e foi importante a presença nossa lá.
Isso aí, Max, é mais importante a gente ver e a gente ser recebido por uma pessoa de tal gabarito, né, com uma simplicidade, e quando explanamos sobre a nossa cidade de Itabirito, ele, mais ainda, os olhos dele brilhou com relação a trazer essas ajudas para a gente. E então, agora, para finalizar, só quero cumprimentar o secretário Sanderson, né, pela aí 13ª Semana de Desenvolvimento Econômico, ao prefeito e a todos os empresários envolvidos que lá vão estar com seus estandes, e o que a gente tem é esperar um grande sucesso a todos. Desejando, com esse desejo de sucesso a todos eles, é que eu encerro minhas palavras, e boa noite a todos.
Agradecemos ao vereador Geraldo, ao presidente, vereador Léo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local?
Concedido.
Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa diretora, demais vereadores dessa casa, vereadora Rose, aos funcionários presentes, ao público que nos acompanha, tanto pessoalmente quanto da sua residência através da internet. Minha fala hoje é breve, senhor presidente, mas eu não poderia, né, deixar de manifestar. Hoje eu fui pessoalmente, a convite de alguns moradores aqui do bairro Praia, olhar sobre o local onde aconteceu há poucos dias uma tragédia, né, que levou a óbito um itabiritense muito conhecido aqui de Itabirito, para a gente tentar entender um pouco, né, dessa fatalidade, se é possível a gente de alguma forma contribuir, né, para que possamos evitar novos episódios como esse. E segundo que nós discutimos lá, moradores antigos do local deram algumas sugestões muito pertinentes e que faz sentido. Então, assim, eu entrei hoje com uma indicação, vou cobrar na prefeitura durante os próximos dias, principalmente na Secretaria de Trânsito, porque a colocação de um redutor de velocidade ali e a proibição do estacionamento em uma parte da via pode ajudar muito nesse processo, em busca de tentar evitar que outras pessoas passam, né, por essa fatalidade que esse indivíduo passou e a família dele, porque depois que morre, infelizmente, nada é capaz de recompensar. Então, assim, fica aí a nossa preocupação com aquela situação ali, próximo, em frente à quadra, mais especificamente, do bairro Praia.
Olha, você me permite uma parte?
Sim.
Eu também, coincidentemente, entrei com uma indicação na semana retrasada. Eu tive já um pré-retorno, vamos dizer assim, na Secretaria de Trânsito, que estão estudando justamente um redutor, uma nova sinalização. Agora, o mais interessante, eu também estive lá, e eu coloquei isso na minha indicação, que tem, eu não sei qual que é o termo técnico, tem umas caixas lá de telefonia, não sei se é da Oi, que aqui tira a visão, o Rocha é conhecedor também, totalmente quem está descendo, lamentavelmente, foi o que aconteceu no acidente. Então vai ter que estudar um jeito ou de remover ou da mão única. É, e parece assim, o que eles vão me retornar, nós vamos ter que fazer uma mudança urgente mesmo, porque é, lamentavelmente aquelas caixas, ela tira completamente a visibilidade de quem está entrando ali naquela rua, não estou lembrando o nome ali agora, mas na praia, né, onde ocorreu o acidente fatal. Mas só é para comungar com Vossa Excelência e trazer já essa informação, que já está tendo estudo, e evidentemente que a indicação de Vossa Excelência só reforça mais a necessidade da mudança ali, né?
Ô Marcos, obrigado pela sua parte, e eu fico feliz de saber que tem outro vereador interessado em tentar ajudá-los nessa situação, porque realmente o que não pode, a gente não pode deixar é que esse prazo prolongue, entendeu? A gente cobrar incisivamente ali, porque no sábado teve um outro acidente, muito mais leve, mas teve um acidente, não foi com vítima fatal. Então assim, uma hora ou outra vem acontecer, e só a família que perde um ente querido para saber da gravidade dessa situação, né? A gente de fora só lamenta, fica triste, mas aquele que perde sabe da importância. Então, muito obrigado, a gente vai continuar cobrando isso junto. É, gostaria só de pegar uma fala do Toninho hoje, que para mim foi uma das falas que mais me chamou atenção nessa noite, Toninho. É, Vossa Excelência cita sobre o excesso de multas. E aí eu gostaria de manifestar que eu tenho recebido no meu gabinete também muitas pessoas questionando isso. Mas assim, de forma ampla, de todos os gostos. E aí, eu vou dar um depoimento muito particular. Há mais ou menos uns 30, 40 dias, eu estava saindo aqui da Câmara, na esquina, uma guarda municipal, tinham três guardas municipais conversando, e eu tinha, meu carro morreu, e meu telefone estava no meu bolso, estava no meu colo carregando. Quando eu liguei meu carro perto deles, ele recebeu a carga da energia e acendeu no meu colo. Quando eu estava passando assim, eu vi que ele retirou o bloco de multa. E aí eu falei, peraí, esse guarda vai me multar. Dei ré e expliquei para ele a situação. Falei, olha, não estou usando o telefone. Já tive diversas vezes, eu já usei o telefone, não vou me furtar dessa responsabilidade. Mas naquele momento eu não estava. Ele, não, está tranquilo e tal. Chegou essa semana uma multa pela ré que eu dei ali. E eu falei assim, gente, eu não estou acreditando nisso. E isso, Toninho, eu estou dando um exemplo comigo. Diversas vezes as pessoas chegam... Eu presenciei essa semana um cidadão que ele parou em frente à Caixa Econômica aqui e desceu parou para descer uma pessoa com deficiência. No que ele desceu, as meninas estavam aqui no mesmo lugar, que elas montaram um ponto de apoio para elas aqui. E, de repente, ela estava multando. Eu falei, aqui, mas ele... Você não pode ali orientar e tudo, justificar, educar eles pelo menos. A gente sabe que isso é papel do cidadão de tentar entender, mas eu acho que está faltando, não sei se tem meta para bater, não sei qual que é o objetivo desse excesso de multa, mas é que eles estão multando, eu acho que deve estar gastando muito mais bloco de multa do que aquele bloco de notificação dessas meninas que ficam na maquininha de rotativo. É impressionante, é impressionante. E assim, a gente vive hoje uma crise absurda, muita gente, agora vem as outras multas, porque estão com o documento atrasado, não consegue pagar a multa, obviamente não vai receber o documento do exercício de 2017, então assim, gostaria só de dizer que eu comungo com essa posição de Vossa Excelência. Está um absurdo, está um absurdo. Acho inclusive que a gente deveria chamar o responsável aqui pela Guarda Municipal, para ele poder se manifestar. Né, o Arnaldo falou ali, eu acho que muitas das vezes também as pessoas abusam da liberdade, abusam do espaço, acabam desrespeitando de forma agressiva as leis de trânsito, mas está de uma forma absurda. E pior, a gente não vê hoje campanha de educação de trânsito aqui em Itabirito mais. Não vê, tem muito tempo a última que aconteceu. Então, assim, se está tendo esse índice alto de infração, vamos educar, vamos orientar, vamos ajudar as pessoas também, para que a gente tenha aí um meio termo equilibrado essa situação.
Sim, olha, Léo, é o seguinte, eu não sou contra a guarda municipal, jamais. Se tem que multar, igual no caso, a pessoa está errada, o certo. Mas, igual você falou, eu acho que tem que colocar o pessoal numa sala, conversar, dialogar, porque a população já está, desculpa falar, já está sem paciência. O que que custa o guarda chegar lá? Pô, meu amigo, você está com um problema aqui, aí não pode estacionar, não. Da próxima eu vou te multar. Para servir de exemplo para as pessoas e e vai ficar numa situação legal. Agora não, qualquer coisinha, broca, qualquer coisinha, multa. Então, eu disse isso, eu não sou contra a multa, fica bem claro. A ordem tem que ser executada, mas não é desse jeito, não. Muita multa. Coloca eles, vamos conversar, traz eles, vamos trazer eles aqui na Câmara, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, ver o que pode se melhorar, fazer um projeto de conscientização, porque do jeito que está, fica complicado. A população já não está suportando mais isso, esse momento de crise. Com relação ao que você falou aí, um projeto de conscientização do trânsito, em setembro agora, graças a Deus, tem uma oportunidade para a população que vai ter uma conscientização com relação a bicicletas em contramão, motocicletas, essas coisas que estão pegando na nossa cidade. Mas muito obrigado. Com certeza a gente conversando vai dar certo.
E eu acho que isso é importante. Eu também, de forma alguma, sou contra a Guarda Municipal. Eu acho que eles exercem um excelente trabalho, né? Eu acho que eles estão aí para contribuir com a nossa comunidade. Mas eu acho que esse diálogo realmente ele tem que ser mais bem trabalhado, porque tem que tentar entrar num consenso aí de orientar um pouco mais, porque o prejuízo que causa aí para o município com relação ao cidadão está aumentando cada vez mais. Gostaria também de reforçar uma pauta da fala da Rose, que é referente à questão dos ônibus, né, que faz esse transporte de Itabirito Belo Horizonte. Coincidentemente, vereadora, nós recebemos o nosso gabinete já tem algum tempo, e essa semana nós recebemos uma pessoa que foi para falar de um outro assunto e trouxe esse assunto em pauta também, de que os ônibus estavam trazendo galão de gasolina. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um levantamento, procurar saber a veracidade desse fato, porque para que eles trariam galão de gasolina dentro dos ônibus? Além de a gente saber que é ilegal, é um crime, está colocando em risco a vida das pessoas, né? A prefeitura certamente vai fazer o pagamento desse combustível, e para onde que ele está indo? Então, assim, a gente tem que... Essa pessoa é uma usuária, e ela foi assim muito, muito clara no fato que ela ainda reclamou de um motorista que parou uma vez para comprar um lanche no meio do transporte que estava sendo executado e demorou um pouco além do normal. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando para evitar esse tipo de situação. E para encerrar a minha fala de hoje, eu gostaria só de pedir, senhor presidente, Vossa Excelência, que intercedesse. Eu já vi algumas outras pessoas, se eu não me engano, Geraldo Mendanha já fez indicação referente a isso, sobre aquela cratera ali na MG30, em frente ao campo do Padre Eustáquio. Aquilo ali está uma vergonha. A gente sabe que não cabe a manutenção do município, mas hoje eu até enviei um ofício para o gabinete de um deputado para tentar nos ajudar nisso aí. Aquilo está uma vergonha. Está fazendo aniversário, nós vamos cantar parabéns em cima daquela cratera. Vamos estar todo mundo ali para dentro, vamos cantar parabéns. E agradecer a Deus de ainda não ter tido uma vítima fatal ali, porque é uma via de acesso muito importante, uma das principais que liga o centro de Itabirito na zona rural do nosso município, e não é feito nada. Não sei se foi a prefeitura ou se foi o próprio órgão, que fiscaliza, colocaram os cones e acabou. Parece que para eles está resolvido o problema. A gente está às vésperas de começar a temporada de chuva novamente, e vai piorar cada vez mais aquela situação, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente deveria fazer uma força-tarefa entre os demais vereadores e cobrar. Hoje eu estou mandando requerimento para a secretaria competente cobrar do órgão através do município, porque está horrível aquela situação, está horrível carros usando uma mão só, de mão e contramão. Então, assim, vamos fazer o nosso papel aí e tentar evitar que o pior aconteça. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradecemos as palavras do Léo, da tribuna, vereador Ricardo.
Senhor presidente, boa noite. Peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Boa noite a todos que nos ouvem, aos que estão ao alcance da nossa voz aí. Boa noite à casa, boa noite funcionários, boa noite demais vereadores. A pauta é breve, né? São alguns assuntos pautados aqui. Primeiro, estive hoje na Contabilidade Administrativa, junto ao secretário adjunto de obras do Estado de Minas, Célio Dantas, que já foi diretor-geral do DER, onde fui levar para ele a questão do Marzagão, né? Aquele trecho da MG30, onde nós temos em Itabirito, em torno de 5 a 6 quilômetros, não sei exatamente. E a gente chegou até a fazer alguns levantamentos lá, mas ele não tinha a conclusão exata. Me solicitou que fizesse um ofício, que será feito amanhã e será protocolado na Secretaria de Obras do Estado, onde ele me prometeu essa resposta, e com maiores dados possível, né? Mas tirando disso, a gente está tentando também com a Vale, com a MRS, igual já foi colocado aqui, e também vou insistir novamente, mesmo não sendo obrigação da prefeitura, né, do poder público municipal, mas a situação foi feita uma manutenção pelo DR, deve ter uns 15 dias, e a situação da poeira, ela chega a ser insuportável. Não tem condição, as crianças adoecem, o custo para o município talvez seja muito maior do que um apoio. Nós estamos pedindo um apoio de um pipa na parte da manhã e um pipa na parte da tarde. Te peço aqui agora, presidente, pessoa na qual eu respeito demais, né? O senhor sabe que é de longa data, nós nos conhecemos há muito tempo. Eu te peço esse apoio aqui hoje, em nome de todos os moradores do Marzagão, que o senhor me dê esse apoio, ou solicite ao Poder Executivo nos dar esse apoio, pelo menos com esse pipa na parte da manhã e na parte da tarde, para a gente, junto, a gente ver se a gente consegue essa demanda, e vamos continuar solicitando do Estado, do DR, de quem for, né, que a responsabilidade realmente ela não é do município, mas a gente pede esse apoio, né, a gente pede esse apoio para estar, pelo menos, dando condições do pessoal que mora lá viver, porque aquilo é uma coisa indigna, né? Onde passa um ônibus de transporte coletivo, onde passa ambulância, onde passa corpo de bombeiro, polícia militar, guarda municipal, e os moradores são de Itabirito, são moradores igual de qualquer outro bairro. Então eu peço aqui o seu apoio, que se você puder me dar esse apoio, eu vou ficar muito feliz, muito grato, e a população vai te agradecer demais, porque a gente vai tentando, se desgasta. Não é para mim, eu deixo bem claro aqui, né? É para a população, a gente está tentando isso aqui, porque não tem condição. Se vocês quiserem tirar aí um tempinho, dá uma passada lá para vocês verem. Ali tem Pesca e Pague, tem restaurantes, né? Tem agora a APAC, inclusive está até os presos fazendo um trabalho lá. Doutor Antônio disponibilizou alguns detentos para estar fazendo um trabalho. Então a condição lá é precária, é um pipa para estar dando esse apoio na parte da manhã e na parte da tarde, para dar uma melhor condição à população no momento. Um outro assunto aqui é a questão do funcionário público. Vou ser repetitivo novamente, até que a gente tenha êxito nas cobranças, né? Onde a gente vê as dificuldades de reajuste, apesar do problema financeiro que passa todo o país. Mas a situação está muito crítica em Itabirito. O reajuste ele já está defasado há mais tempo, até anterior à crise, né? A questão do Vale Sexta também já está defasado. O nosso refeitório foi fechado. A gente queria estar dando uma condição melhor, solicitando uma condição melhor para o nosso funcionário público. E outra coisa, o Vale Sexta, esse mês, alguns funcionários me procuraram, onde no dia que foi falado que estava carregado, não estava, comprado, teve que deixar suas compras no mercado. Então, são detalhes que eu acho que tem que ser avaliado com maior critério, devido ser pessoas, né? Maior patrimônio da prefeitura são os funcionários. Então, acho que tem que ser muito bem tratados aí e ser analisadas essas questões. Uma outra situação do parquímetro, né? Igual... Tem as demandas, eu acho que se a empresa não está prestando bem o serviço, realmente a gente tem que cobrar sim, tem que chamar aqui e que prestem esclarecimentos, independente de qual área seja. Então eu solicito novamente aqui, né, a empresa detentora da concessão do parquímetro, que venha nos dar alguns esclarecimentos aqui, devido à situação, porque as cobranças da população são veemente. Então a gente está sempre na rua e está escutando essas cobranças aí, né?
pratinhas que coloca e não retorna, não funciona, se é multado. Então tem esses detalhes aí, onde que vai, que é investido esses valores. Então, assim, entre vários assuntos desse tema, então aguardamos aí a presença da empresa aí, do responsável. Uma outra coisa, né, já foi falada aqui por várias vezes, a questão da câmara no Parque Ecológico, onde o pessoal faz a caminhada, vem cobrando aí em torno de uns 5 meses aí, né, investimento de aproximadamente R$500.000 ou mais um pouco, né, e as câmeras não funcionam ainda, né. Vieram respostas da secretaria, vai arrumar, é só um relé, é só um adaptador, é só um cabo, mas até hoje não funcionou. Então continua sem funcionar. Então a solicitação, porque o parque fica aberto à noite, né? Então, por questão de segurança, a gente continua solicitando aí. A questão da UPA, lá tem um estacionamento na parte de cima, foi até falado isso aqui, né? Tem um estacionamento na parte inferior e aquele estacionamento no minério onde o pessoal estaciona. Ali, quando não tem essa época seca, todo carro que chega, a poeira acaba invadindo a unidade. Vê a possibilidade de um pequeno asfalto ali, né, igual foi feito lá em cima no Jeca Tatu, a capa de asfalto ali para estar dando uma melhor condição. Caso não haja possibilidade, eliminar aquele estacionamento, né, porque aquilo cria um desgaste, tanto para os funcionários, principalmente para os pacientes, né, que já estão ali numa situação debilitada e tem aquela poeira que acaba sendo um incômodo grande, principalmente à saúde. Questão das respostas da prefeitura, continuamos solicitando aqui, né, alguns documentos que a gente pede não chegam. Então a questão da transparência, pedimos essa prioridade aí. E para finalizar, a questão da hemodiálise, do transporte, as pessoas que, pelo menos a mim, que me procuraram, foram algumas pessoas que utilizam desse transporte, que fazem esse tratamento, que para mim é um dos tratamentos mais terríveis que um ser humano pode passar, é muito sofrido. Eu falo por experiência de causa, que meu pai sofreu com isso, aproximadamente 2 anos aí, foi até o final da vida, coitado, que foi só luta, só sofrimento. Então, aconteceu um episódio outro dia, da porta não está fechando, a porta está amarrada, e na verdade não foi um ônibus, foi uma van. Então, eu fiz até um ofício para a secretaria, e a gente fez a publicação, mostrando a condição, e relatado por alguns pacientes, que foi conversado com o prefeito sobre a questão, que ia haver a possibilidade de melhora, mas eu acho que tem que ser uma questão mais urgente, é uma questão de saúde, e uma questão muito, muito complicada, né? É um sofrimento aí, dia sim, dia não, essas pessoas passam por essa situação. No mais aqui, é finalizar aqui, eu entrei até com uma indicação aqui, solicitando uma avaliação do setor de obras da prefeitura, uma possibilidade de uma pista de caminhada, né? Dar uma melhorada naquela pista de caminhada, fazer um projeto bacana ali, pegando da usina até no parque, ligando aquela pista aqui no parque, com a possibilidade de uma ciclovia ali também, né? Porque o número de pessoas que fazem atividades hoje vem só aumentando e seria muito bacana você ver aquilo ali num projeto bem interessante. Por hoje é só, muito obrigado.
Você me dá parte?
Claro, com certeza, vereadora.
Quando você fala daquele estacionamento ali da UPA, eu recebi uma resposta de um requerimento hoje, que eu fiz um requerimento, e eu acabei de receber, está até no meu carro, eu acabei de receber a resposta que foi encaminhado do Departamento de Obras para averiguação daquilo ali. Então, se você quiser, depois eu posso até te passar a resposta mesmo, porque tem mais ou menos uns 20 dias, eu entrei, me parece que na antepenúltima reunião da Câmara, eu entrei sobre aquilo ali, eu tinha até conversado com o Alex, o coordenador da UPA, e a gente viu essa dificuldade por causa da poeira ali. Então, como eu recebi a resposta hoje, depois eu já posso estar te passando até a minha mesa.
Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, da tribuna do vereador Denilson.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, funcionários, assessores, público presente e imprensa. Eu fiz uma opção hoje por dedicar uma parte da minha fala, minha grande parte, à companheira Rose. Rosilene, ninguém bate um cachorro morto, não tem uns ditados assim? Tenho muito orgulho pelo seu trabalho, pelo que você representa nessa casa, pela sua história de vida, pela família bonita que você tem, pela sua trajetória. Então, o que eu vou dizer um pouco aqui se refere um pouco a essa denúncia sem fundamentação. Deixa eu dizer, além de tudo, além da questão legal, da questão jurídica, porque tem um pessoal da internet que gosta muito de usar alguns jargões assim, é legal, mas é imoral, né? Primeiro precisa entender o que é o conceito de moral. De moral, de imoral e de amoral. Você precisa primeiro dar uma estudada para poder ficar colocando essas coisas na internet. Segundo, nós estamos não só respaldados juridicamente, como a gente precisa, além de ter qualificação para estar aqui nesse espaço, né? Não só na fundamentação das denúncias que são feitas, no processo de fiscalização que é feito nessa casa, e muito mais pelos recursos que a gente busca. Eu entrei em 2013, eu sou relativamente novo, né? Primeiro ano do nosso segundo mandato. Eu não vou citar alguma coisa aqui, mas vou citar alguns companheiros também. Nós trouxemos 120 mil para a Associação dos Produtores de Palmito da Estrada Real. Alguém acha que foi buscado ali em Ouro Preto, em Mariano, São Gonçalo, ou Acuruí, com todo respeito? Foi buscado em Brasília. Quando a gente trouxe, e o Arnaldo lembrou muito bem, a federalização do CEFET, que é no Ministério da Educação, é lá em Brasília, não é nesses lugares não. Quando a gente trouxe agora para o hospital 130 mil, e vamos trazer de novo 130 mil, porque já está empenhada a segunda emenda, ela foi buscada no gabinete do deputado em Brasília. Só o CEFET, que virou IFMG, traz aos cofres públicos uma economia de 250 mil reais por mês, 3 milhões ao ano. Está o Max aí, toda bancada, Arnaldo, todo mundo. A questão do radar que foi colocado no Caltri, a questão da CEFEM que o Max está lutando, a questão que nós vamos entrar numa luta agora da Lei Candir, que é o ICMS, que o Estado vai receber, e Itabirito vai receber milhões com isso, quando sair esse recurso. Você acha que a gente faz essa discussão onde? Onde que é o centro do poder nesse país? Você acha que essa discussão acontece em botequim? Em time de futebol, em esquina, em churrasco? É preciso ter responsabilidade para quando vai falar de um parlamentar. É preciso ter responsabilidade para saber o que está falando. E as pessoas tomem cuidado, né? Porque agora elas podem ser responsabilizadas juridicamente pelo que elas escrevem no Facebook, que as pessoas acham que é um local que ela se esconde, né? E ali ela fica colocando asneira e besteira. Ela tem que ter responsabilidade, porque as pessoas têm família, porque as pessoas têm uma história de vida, porque as pessoas têm o trabalho, as pessoas têm a dignidade dela. Está uma moda de criminalização da política, que na política ninguém presta, que está tudo errado, né? Que vamos desmanchar tudo. Não é porque um errou, porque um partido errou, que todo mundo não presta, não. É. Nós não podemos pegar e fazer generalizações sem conhecer a história da pessoa, sem conhecer a vida da pessoa, sem conhecer a dignidade, a índole da pessoa. E muitos desses que falam e publicam, se você puxar a ficha corrida e ver quantos processos tem na justiça, né, e a história de vida dessas pessoas, você fala assim, meu Deus, essas pessoas deveriam ter um mínimo de dignidade, de gratidão, de poupar as pessoas desse constrangimento. E quando fala da gente, fala da família da gente. Os irmãos ficam ofendidos, os filhos ficam ofendidos, porque conhecem a história de vida que você tem. Uma história reta, libada. E se não o fosse, você não estaria aqui no quarto mandato. O melhor julgamento que nós tivemos foi na tribuna. Foi na eleição, desculpa. Na urna. Agora, eu vou dizer para você, muitos desses que hoje vão para a rede para te denegrir, para falar mal de você, para tentar denegrir a imagem da Câmara, foram derrotados várias vezes na urna. e vão continuar sendo derrotados porque não tem folha de serviço prestada, porque quer o poder pelo poder, não quer o poder para servir, quer simplesmente se servir do poder. Então fique tranquila, você viajou, você cumpriu seu papel, esteve presente em todos os cursos, ajudou nas articulações para trazer recursos. Todos os vereadores que aqui estão têm a sua folha. Arnaldo acabou de falar da liberação da linha, da questão do radar, da questão do CEFEM, são dezenas de questões colocadas. Da creche, a creche lá do meu sítio, a do Cautro que saiu, as escolas rurais que saiu em São Gonçalo, que saiu no Acuruí, que saiu no Córrego do Bação. Vocês acham que isso vieram de onde? A quadra do SEMI, vocês acham que vieram de onde esses recursos? Os recursos não vieram de nada. E está para vir mais. Nós estamos lutando para trazer o kit feira para o município. Tem uma série de questões que são feitas. Agora as pessoas precisam ter respeito com as outras pessoas. Agora o que eu vou dizer para você, você não precisa se preocupar, que a rede social, a internet, se tornou terra de ninguém. Então, e a maioria das pessoas que ali vão para criticar, para falar mal do outro, para denegrir, elas não têm idoneidade moral, elas não têm folha de serviço prestado, elas são de mal com a vida e são pessoas derrotadas, mal amadas. E não tem Deus no coração, não é? E não tem Deus no coração, você sabe por quê? As pessoas que se alegram com a infelicidade alheia, elas estão mal com elas mesmas. Não tem Deus no coração, ela não consegue falar dela mesma, é mal resolvida, não é? Ela não tem nada para oferecer, então ela vai ao ataque. O ataque insano, de maneira irresponsável, de maneira inconsequente. São pessoas desequilibradas, pessoas mal amadas. A gente sabe quem são, né? A gente conhece as pessoas. Então fica aqui minha solidariedade a você, né, nesse caso específico, mas todos nós somos parceiros. Estive com você várias vezes e quantas vezes for preciso e for necessário, nós iremos. Iremos porque nós temos aqui, ó, brilho na cara, nós temos vergonha e nós estamos aqui para servir a sociedade e servir bem. Então fique tranquilo, estamos na caminhada. Senhor presidente, só para relembrar aqui, e deixa eu dizer uma coisa para vocês, é tão mal informada essas pessoas, né, porque elas acham que a gente pega o dinheiro da diária, põe no bolso e ficou rico. Esquece que a gente tem hotel, que a gente tem táxi, que a gente tem alimentação, que a gente tem translado, né, uma série de questões. E vou dizer mais para vocês. O executivo tem diária, o judiciário tem diária, o legislativo tem diária e a iniciativa privada tem diária. Se você sair hoje pela Vale do Rio Doce para ir em qualquer lugar nesse país, você tem um motorista na porta te entregando no aeroporto, o avião para você, a passagem paga, o hotel reservado e o dinheiro da diária. Então não venham com hipocrisia, não venham com hipocrisia, entendeu? Porque as pessoas que falam não têm conhecimento da causa. E se quiser falar, venha falar aqui com a gente, venha conversar, venha pessoalmente, venha tirar dúvida. Né? Agora, querer fazer espetáculo, né, em rede social, em reportagem, a gente sabe que tem um jornalista aí que adora, né? Um não, né? Tem até mais de um. Que adora fazer pirotecnia, adora fazer espetáculo, né? Porque não tem notícia para divulgar. Vou falar para você, a emenda do hospital chegou, alguém divulgou? Divulgou o Wilson porque eu fui lá e paguei para fazer a divulgação. Porque eu paguei do meu bolso, não paguei dinheiro da Câmara, paguei do meu bolso para fazer a divulgação. Eu não vi Minuto Mais lá, eu não vi, como é que é? Atual? Compacto, sei lá, Impacto, o que for. É, Impactual. Eu não vi ninguém lá fazendo, não vi Liberal, não vi ninguém divulgando. E não pedi para fazê-lo e não precisa fazer. Agora, na hora de falar de diária sua, na hora de falar de processo de rejeição de conta minha do Zé Maria, aplaudem, vão para a mídia, fala, especula, escreve um monte de asneira, besteira. Está faltando vergonha na cara e dignidade de muita gente que se esconde atrás de um computador, de um smartphone ou de um notebook para falar da vida alheia. Então, aqueles que não têm o que dizer, é melhor ficar calado. Boa noite, companheiro. Boa noite, presidente.
Agradecendo as palavras do vereador Rocha, está tão focado na Rosa, né, Rosa? Mas, Rosa, para ficar tranquilo, que nós estamos todos com você, sabendo da sua história, né, do seu trabalho. A maioria que fala de você, não vê você de madrugada, no seu carro, carregando doente, levando Belo Horizonte, trazendo. Então é o seguinte, realmente é um derrotado. A maioria que fala isso de mim, fala de você, todos os vereadores, quando fala de você, fala de nós todos os 13. Então aqui, em nome dos 13 vereadores, para ficar tranquilo que os direitos são iguais. O direito é o meu, é o mesmo de você, do Ricardo, do Arnaldo, do Toreto, do Renê, todos iguais. Então não tem, aqui não tem diferença. Então essa pessoa realmente é um derrotado mesmo. Porque às vezes já foi candidato a vereador 3, 4, 5, 10 vezes, tem 200 votos, 100 votos, e eles acham que falando mal dos vereadores, eles conseguem se eleger na próxima. É pior que eles pedem mais votos. Porque eu já tenho vereador aí que teve 500, 400, 800 votos, e eu vou ter 2 mil votos, tem 100 votos, 50 votos. Então não faça campanha, hein? Faça campanha ajudando os outros. E você tem a admiração do povo Tibirito, porque você ajuda realmente quem precisa. E quem ajuda quem precisa, cada um tem, né, tem um trabalho, né, diferente. Você tem o seu, eu tenho o meu, o René tem o outro, o Marcos tem um, o outro, todos são diferentes. Mas essa pessoa que ajuda os necessitados, realmente tem Deus no coração e Deus está do seu lado e nós também estamos do seu lado, tá? Pode ficar com certeza. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações dos vereadores, votação em bloco. Indicações dos vereadores. Rosilene do Carmo Cardoso, da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Ricardo Luiz de Oliveira. Antônio de Oliveira Bosco. Edson Gonçalves Júnior. Leandro Silva Marques. São essas as indicações dos vereadores, senhor presidente. Votação em bloco.
As indicações dos vereadores estão em discussão e votação. Todos em blocos. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada as indicações de todos os vereadores. Votação em blocos.
Senhor presidente, agora para o requerimento, a ser deferido ou indeferido. Os requerimentos dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, José Maria Gonçalves dos Santos, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas, Ricardo Luiz de Oliveira, e Leandro Silva Marques, senhor presidente, a serem deferidos ou indeferidos.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Agora vamos para os projetos de lei. Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre a educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto 34/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheiro vereador Toninho.
Projeto de lei número 41/2017 dispõe especificamente sobre condomínio horizontais no município de Itabirito, de autoria do executivo. Matéria nova, senhor presidente, encaminhada para as comissões.
O projeto será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 42/2017 dispõe sobre o critério de denominação de ruas, praças, monumentos, obras, edificações públicas no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Zé Maria Gonçalves Santos. Matéria nova também, deve ser encaminhada às comissões competentes, senhor presidente.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 43/2017 dispõe sobre a criação do programa impressa nas escolas do município de Itabirito, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Matéria nova também, senhor presidente. Encaminhada às comissões.
Será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei 44/2017 institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, senhor presidente. Matéria nova.
Será encaminhada às comissões competentes também.
Projeto de lei 45/2017 denomina rua e loteamento residencial Belo Monte neste município. Autoria do vereador René Américo da Silva. Matéria nova, senhor presidente.
Também será encaminhada às comissões competentes.
Agora, senhor presidente, os projetos de resolução número 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 010/2017, 011/2017, 012/2017, 013/2017 e 14/2017, de autoria de todos os vereadores, a ser encaminhada para a comissão especial, na qual o senhor deve estar denominando os membros.
Será formado o vereador Arnaldo Pereira dos Santos, o vereador Denilson, o vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa matéria, agradeço a presença de todos. Todo mundo com Deus e até segunda-feira.